This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Okay, where is she?
Hoje tem, hein?
Oi, ouvinte burro, tudo bom? Tudo bom com você? Comigo não, como vocês sabem, nunca tá 100%. Galera, eu sei que vocês são rasos, mas eu vou contar com alguma esperteza, né, alguma sabedoria de vocês terem visto o thumbnail desse episódio e saberem sobre o que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar sobre elas. Elas que talvez sejam mais inteligentes que você. Elas que são muito, muito barulhentas. Elas que comem milho. Não são as torcidas organizadas. Eu estou falando sobre galinhas. Sim, galinhas. Porque não sei, porque a pauta da galinha eu acho invisibilizadíssima. Nunca vi um podcast falar sobre galinha. Geralmente chamam cientistas brilhantes como esses que a gente tem aqui hoje para falar sobre vacina, coisas realmente sérias, mas eu acho que a questão da galinha precisa ser debatida, vocês não acham?
Eu concordo 1000%.
Olha, paixões, né?
Tem muita coisa que realmente a gente ouve pouco.
É. Não,
ainda mais a gente, como pesquisadores da área de evolução, um dos organismos com maior sucesso evolutivo que temos é a galinha.
Com certeza.
Tem eu gosto 10 vezes mais galinha. Já chega falando difícil.
Tem 10 vezes mais galinha do que gente.
Você se prenda hoje, que a minha audiência ela é limitada.
Eu posso falar mal de gato? E cachorro? Porque é galinha da pau, assim.
Tu é gateiro, né, pirula?
Calma, vai com calma.
Vamos com calma. Eu sou a Leila Germano. Hoje tem galinhas, sim, galinhas. Tem também Altair Lino de Souza.
Oi.
Tem também o Pirula.
Tudo bom.
E tem vocês aí do outro lado que vão receber gratuitamente essas teleaulas, né? Audioaulas também, pra quem vai ouvir no Spotify. Galera, antes de começar a conversa, vou pedir pra vocês se inscreverem, porque é assim que a gente cresce. É assim que eu vou construir o meu império e finalmente cometer assédio moral um dia. Ai, Leila, faz piada com assédio moral, isso não se faz. Teve uma menina que comentou. Eu não aceitei o seu comentário, porque isso aqui não é uma democracia. Tá? Eu quero realizar o sonho do assédio moral. O sonho do oprimido é se tornar professor, opressor.
Isso.
Não é?
Nem que seja no imaginário, mas...
Sim. Então se inscreva. Me dê dinheiro. Isso é muito importante também. Tem os links aqui embaixo para você apoiar esse podcast. Pelo Orelo, PicPay, Patreon, se você mora fora, apoia-se. E, claro, dá o share, compartilha aí. Ah, eu não gostei do tema. Cala a boca, espalha. Trola alguém se você não gostou. Se você gostou, mais ainda, Chiu compartilha.
Hã? Garanto que se começar a ver, vai gostar.
Vai gostar.
Porque afinal são galinhas.
Galinha é melhor que muita gente. Galinha é melhor que muita gente.
Ah, eu não tenho dúvida.
Ah, quase todas as espécies são melhores.
Exato.
Que a maior parte das pessoas. Né?
Quando eu propus esse tema, eu propus assim, Altair. O Altair, ele sempre pregou a favor das galinhas. Uhum. Altair é ateu, né?
Sim. Sem trabalhar.
Mas se tem um Deus que você pudesse ter o seu bezerro de ouro, seria uma galinha.
Sim, com certeza.
Por quê?
Não é óbvio?
Não.
Pensa qualquer pet. Qualquer pet.
Gato. Tá?
Gato, cachorro, qualquer um, né?
Ah.
O que ele te dá, além de afeto?
Likes. Seguidores.
Se você gera mais valia no organismo.
Claro.
Ah, entendi.
Ele fala difícil, viu, gente? Não repara, então, não, que ele é assim. Ele é gênio.
Tem uma coisa muito mais importante que isso.
Que ovo.
Óbvio! Aí, tá vendo, biólogo? que organismo te dá um ovo?
Pato também dá ovo.
Ah, então, isso, claro. Não. Pato é um...
Mas, gente, pera. Calma. Altair, então, idolatra a galinha porque ela dá ovo? Só por isso?
Não, por várias razões. Não só pela cognição dela, né? Por exemplo, se você imaginar o processo embriológico da galinha, ela nasce do ovo. Então, ela tem um recurso limitado ali dentro do ovo, onde ela se desenvolve. Então, quando o ovo nasce e sai a galinha, ela já sai pronta para fazer qualquer coisa. Ela tem um desenvolvimento, a rigor, escalas de grandeza acima de um bebê humano, por
a
exemplo.
A galinha é uma startup, então. Ela fica, literal, numa incubadora...
Com recurso limitado.
Sai com recurso limitado, sem aporte. Mas ela sai...
Mas praticamente... Quer dizer, praticamente não, mas uma boa parte dos bichos... É que, não, realmente, porque se respeito a aves...
Sim, né? Galiforme, né?
Galiformes, em linhas gerais, nascem um pouco melhorzinho.
Calma,
mesmo.
Já é galiforme.
Mas avestruz também.
É verdade.
Ema também.
É verdade. Tem uns bichos... O pato um pouco.
Tá tudo bem aí também. Na conversa de vocês? O que é galiforme?
Estou falando que eles nascem prontos já. Que
é galiforme é isso?
Não, é nascer... os galiformes são é o grupo em que tem todos os galináceos, digamos assim. Uhum. É o grupo taxonômico ali que tem todos os galináceos.
É porque é taxonômico.
Aí entra...
A gente vai demorar aqui.
É classificação biológica.
O taxonomista é ele.
Você só aprende na escola reino, filo, classe, ordem, gênero, espécie, essas coisas todas. Então é a classificação dos seres vivos.
Tá.
E aí as galinhas são galináceos.
Foco na cara do Pirulito, está chocado olhando para
galináceos. E os galináceos incluem as galinhas, as
fazão.
Os fazões, a galinha da Angola, que é um bicho bem diferentão.
Sim,
falaremos dela.
Peru, hein?
Os mutuns.
Peru entra.
Peru entra, com certeza. Também. Peru entra? Opa!
Opa.
É, então, tem os mutuns.
Quinta
também.
Série bateu agora.
Eu entendi agora! Que legal! Divertido!
Essa é a piada.
É isso aí.
Não vai muito mais longe a piada
acadêmica. Tu é neurodivergente também?
Eu não sei.
Tu é neurodivergente?
Nunca fiz nenhum tipo de análise.
Ai,
isso.
Tá ótima a capacidade.
Mas há uma porcentagem maior disso na academia, né?
Ah, sim.
A academia científica atrai pessoas assim. Então é possível, não sei.
O Altair indicou, o Altair falou assim, eu só vou se o Pirula for, porque ele é especialista em dinosaurs.
Isso. É isso aí.
A galinha, antes de tudo, é um dinossauro.
Eu fiquei chocada.
E aí então... até tem a camiseta aqui que eu trouxe de propósito.
Ah, claro.
Então,
por favor, fique aqui, de pé. Mostra aqui pra sua câmera.
É o bug, ó. Dá uma olhada.
É aqui, dinossauro.
Ó, a galinha, o pombo aqui, ó.
E o pterodáctilo?
E o pterossauro.
Pterossauro não é dinossauro?
Não. O dinossauro.
Passando!
É um pombo.
Gente, esse episódio aqui vai ser melhor do que muito episódio que eu já gravei com um negócio de artista.
Se as pessoas não me conhecem, tem vários vídeos explicando isso no meu canal.
Todo mundo te conhece.
Posso fazer o mexer.
Por que a galinha é dinossauro e o dinossauro não é dinossauro?
Não, o dinossauro não é dinossauro.
Não, o pterossauro.
Porque os dinossauros surgem depois dos pterossauros, na verdade.
Ah.
Você tem ali uma divisão em grupos ali ainda, 200 e tantos milhões de anos atrás. E os pterossauros são... Eles vêm de um ancestral em comum, os dinossauros e os pterossauros, mas os pterossauros são de um ancestral que vai para uma linha arborícola, então vai subir em árvore e tal, não sei o quê, e aí eles começam a voar depois. E os dinossauros vão para uma linha terrestre. E aí eles se especializam em correr. Essencialmente, o dinossauro ele é uma linhagem de répteis que se especializou em correr.
Tá.
Por isso que tem a perna embaixo do corpo, comprida, tem o calcanhar bem afastado do chão, que é para encostar o mínimo de
olha,
no chão.
Frescura.
Pé de atleta esse mesmo.
Do ponto de vista da física, né, quanto menos você encosta no chão, mais rápido você consegue ser. Então, se você for ver mamífero, por exemplo, você vê que o gato, o cachorro, esses bichos todos andam na ponta do pé. Eles encostam só os dedinhos no chão.
Pode crer.
O cavalo encosta só a unha no chão. Não é nem o dedo, ele encosta só a unha. O casco é literalmente a unha em pé. Assim como as
que
próprias
legal.
Vacas, as gazelas, os antílopes e tal, não sei o quê. Então, são bichos que se especializaram muito na velocidade. E mesmo atletas... Se você for ver um close de algum corredor, algum velocista, assim, lá, sei lá, correndo, você vai ver que ele encosta muito pouco no chão. O velocista, ele encosta muito pouco no chão. Principalmente se for 100 metros rasos, sabe? Aquela coisa bem mais curta, assim. Você vai ver que, assim, leis da física, nesse caso, são implacáveis.
Sim.
Não tem muito como fazer. Então, os dinossauros...
Eu tô olhando pra tua camiseta, tô caindo na real.
Os dinossauros, eles andam só na ponta dos dedos. Só nos dedos, só encostam os dedos no chão. E eles elevam o calcanhar também pra otimizar a velocidade. Então, a linhagem dos dinossauros vai pra essa questão das velocidades. Aí, óbvio, alguns deles acabam desenvolvendo tamanhos muito grandes... Tem uma ligação com herbivoria, com essa coisa toda, né? Do aporte de energia. Aí a gente pode falar sobre como você consegue armazenar a comida, porque que um herbívoro, como a planta, tem muito menos quantidade energética, poder energético do que a carne, então o herbívoro ele precisa comer o dia inteiro.
E cresce
então,
mais.
Geralmente ele acaba crescendo, até porque ele não tem muito como ficar correndo, se protegendo e tal, dependendo da situação. Eu estou generalizando aí, tem uma coisa. Mas dependendo de como for o sentido, é muito comum os herbívoros crescerem de tamanho. E os carnívoros, em geral, eles querem continuar sendo bem rápidos, que é para conseguir alcançar a comida.
Chocada que os carnívoros são os mais...
São mais leves, em leves. Geral. Em geral. Não são sempre, tem todas as exceções ali, depende muito do ambiente em que você vive. Então, por exemplo, um crocodilo não é leve, mas ele se locomove muito bem na água e ele é de espreita, né? Então, ele é aquele bicho que fica lá paradão, parecendo um tronco de árvore, aí quando vem algum bicho ali, ele pega. Mas são assim, cada lugar tem a sua adaptação, mas em linhas gerais a gente pode dizer que carnívoro, principalmente nesse ambiente meio aberto, assim, de caça aberta e tal, né, como a gente vê na savana hoje em dia, geralmente os carnívoros eles são mais leves, porque eles precisam correr mais, né? E aí você tem a hipótese da rainha vermelha, né, de que o herbívoro acaba aprendendo, acaba evoluindo para correr mais rápido que o carnívoro, então eles vão ficando cada vez mais rápidos, mas em linhas gerais a gente tem a linhagem dos dinossauros carnívoros, que... Salvo algumas exceções, todos eles desenvolveram um corpo mais especializado para correr. Aí, ninguém sabe ao certo ainda o motivo, mas tem boas hipóteses. Alguns desenvolvem um tamanho mais maçudo e geralmente envolvem um aumento da cabeça e os bracinhos ficam curtinhos. A gente não sabe exatamente quais são as relações disso, mas provavelmente tem a ver até com o pescoço roubar a musculatura do braço. Tem até a ver com isso. Tipo, sabe? Então o braço ele não teria nem como ser muito forte porque a escápula dele aqui tá tomada com o músculo que vai ligar o pescoço. Porque
ele
o cabeção.
Usa pra puxar, assim.
Você sabe que
a cabeção é mais importante.
Eu fui na Disney e. A Disney. Não sou eu, é a Disney. Tinha uma banquinha de camiseta lá com T-Rex, que é dele que a gente tá falando. E tinha escrito assim. If you're happy and you know it, clap your... Oh. Por causa da mãozinha.
Das mãozinhas, tadinho.
Coitado.
Tadinho.
Mas se você olhar hoje pra uma galinha, ela é um tiranossauro. Se você pegar o rabo dela e encolher assim um pouco, ela muda o jeito de andar, parece mais com um tiranossauro.
Tem uma... Então, e aí essa que
pra
é a
simular,
questão.
Né?
Essa que é a questão. Quando você tem... Tem outras linhagens de dinossauros carnívoros que não ficaram tão maçudas, tão grandes assim... Uh-huh. E que também não aumentaram muito de tamanho. Foram ocupando espaços ali que estavam para ser preenchidos ainda, né? Principalmente né, as aves mais antigas que a gente tem hoje, né? Elas derivam de dinossauros... Ou melhor, que a gente tem hoje não. As aves mais antigas que a gente tem no registro fóssil, elas derivam de dinossauros de tamanho pequeno, que já eram emplumados, mas que não voavam, e que viviam... dentro do que a gente conhece, né? Fósseis na China e na Europa. Uhum. E na Europa, na época, ela era um arquipélago. Então, eram várias ilhas. Né? Então, a maior parte da Europa era submersa. E, geralmente, né, como ilhas têm recursos limitados, elas favorecem a sobrevivência de bichos pequenos. Então, você tem ali uma série de dinossauros de pequeno porte que a gente conhece em ambientes ali costeiros e tal, não sei o que, da Europa, lá na época do Jurássico. Né? E as aves elas derivam desse tipo de dinossauro. Dinossauro pequenininho, eles já tinham penas, mas não eram penas adaptadas para voar.
Dinossauro com pena.
Tem vários
maior
fósseis.
Parte.
Vários.
Ah, que legal!
E você não tem. Quer dizer, isso que a gente tem certeza. Se é que não são todos com penas,
isso,
né?
Então.
Porque pode ser que até os primeiros já tivessem, mas
passada.
A gente não tem certeza.
Imagina tiranossauro com pena?
Porque
parecia
todo mundo
uma festa
acha
de carnaval,
que, o que o dinossauro é um bicho oleoso e duro.
Chega uma pega da hatch.
É o que a. Não, é o que a...
Tá mais um chiclete amassado.
É o que a Rede Globo mostrou pra gente.
Aí a quinta série bateu de novo.
O Spielberg mostrou pra nós. O maldito do Spielberg.
É isso aí. Mas era.
Aí o povo fica revoltado com ele.
É,
em vez de ficar revoltado com o diretor do filme.
Com a família
apesar
dinossauro.
Apesar de que, eu pra passar o pano pro Spielberg, em 93 não dava pra esperar uma coisa
claro.
Muito diferente. Mas,
claro.
Mas na família dinossauro, porque... a comida deles, ela eram dinossaurinhos com pena.
Elas estavam vivas, né?
Eles ficavam...
Dentro da geladeira, né? Uhum. Os bichinhos.
Agora, o primeiro, dinossauro que não era uma ave que foi encontrado no registro fóssil, que era um bicho chinês, ele foi descoberto, eu acho que 2 anos depois de lançar o Jurassic Park.
Sim.
Então, dá um desconto pro pessoal do Jurassic Park. Mas, óbvio, eram penas que não eram adaptadas para voar, porque o bicho não voava, né? Ele tinha um bracinho mais curto também. Eram penas de revestimento. Possivelmente evoluiu para proteger mesmo, para manter temperatura, para proteger de inseto, etc.
Uhum. E aí, você já botou a mão dentro de uma galinha? Ela é bem quentinha.
Dentro de uma galinha?
É, embaixo da asa, assim.
Ah, não, achei quentinha. Que era... Mas dentro também, porque eu matava a galinha pra comer.
Não, e quando você vai temperar, vai fazer o recheio do frango...
Sim, sim. Mas eu queria até fazer uma pergunta pra vocês. Vimos aí a dieta dos dinossauros. Vocês comem galinha? Vocês praticam essa hipocrisia?
Sim.
Você admira e você come?
É. Uma relação ambígua, como tudo na vida.
Isso é falsa, vovó. Menina!
Vovó...
Deixa ser falsa!
É bom comer que a gente admite.
Eu admito, também, né? Eu admito que é hipócrita, mas eu como galinhas.
Sim. Sim.
É?
Sim.
Tranquilamente,
não,
sem dor.
Não, hipócrita. Eu a hipocrisia sinto dor. Implica num conflito.
Eu sinto dor com espetinho de coração, porque eu amo. Mas cada um era uma vida.
Ué, mas elas iam morrer de qualquer jeito e iam jogar o coração fora.
É, esse é o argumento utilitário do bem-estar animal.
Não, mas é verdade.
É claro, não, não, é fato.
Todos
é fato.
Os outros lugares. Você sabe que coração é uma coisa específica brasileira, né? Coração Sim. de galinha. Em outros lugares do mundo é difícil eles pegarem coração de galinha.
Isso não tem nojo.
99% das galinhas do mundo, elas são mortas e o coração é jogado fora. Aqui no Brasil a gente aproveita tudo que dá. Então eu acho que, na verdade, você está honrando a galinha que morreu comendo o coração.
Mas tem várias ali, né? Mas enfim, mas a gente imagina que é uma...
Tava...
São cheerleaders, né? Jéssica, Tiffany, Suellen, vários nomes.
Pode ser.
Sim.
Mas, mas enfim, para você pensar no revestimento desses dinossauros no começo lá com penas, você pode pensar, por exemplo, num pintinho, né? Ou num filhotinho de pato, que é aquele tipo de pena que é só um revestimento e que não é muito comprida, não tem, sabe? Ela é bem arredondadinha, assim, ela é mais uma penugem, né?
Uhum.
E aí as aves, elas vão de linhagens também que possivelmente, se não viviam em árvores, pelo menos dormiam em árvores ou tinham que subir em árvores eventualmente, né, porque para se proteger, eram bichos pequenos, viviam num ambiente muito florestado, etc e tal. Então aí as aves mais antigas que a gente conhece são do Jurássico, eram os bichos que voavam muito mal, mas voavam. E depois, no Cretáceo, você tem...
Não é que agora elas voam, as galinhas voam.
Não, mas estou falando de todas as aves,
no início,
né?
Da carreira.
É, no início da carreira, muito bem. E aí depois, no período Cretáceo, que é o que vem depois do Jurássico, você tem uma explosão de aves, tem um monte de linhagem de aves, que hoje já está tudo extinto, mas tinha um monte.
Uhum.
E eram umas aves que tinham o rabo comprido ainda, que nem dinossauro, que a gente conhece mais tradicional. Tinha dente ainda, tinha... sabe, os dedos separados, os dedos da mão separados, sabe? Eram aves que tinham ali algumas características muito mais antigonas. E aí elas, isso vai, a gente, o legal do registro fóssil é que a gente consegue ver isso gradualmente, né? Você tem vários fósseis e você consegue ver o dedo grudando, o rabo encurtando, sabe, a bacia da ave ficando mais compacta ali, né? Porque...
Encaixando.
É, exatamente, encaixando melhor até pro bicho, pra facilitar o voo até. Você consegue ver os dentes sumindo.
Igual o Passat. É.
Não deixa de ser a linha de produção de carro. Só
vai ficando
red,
né? Era sedã, vai ficando red.
Muito bem, bem pensado.
É, tá vendo?
É, aí você vai vendo...
Divulgação científica, porra.
Tá, mas eu não sei,
sim.
Aí você vai vendo os dentes sendo perdidos, tal, não sei o quê. E aí já pro final do Cretáceo, na verdade do meio do Cretáceo pra frente, você vê o surgimento do ancestral das aves atuais mesmo, das aves que ainda estão vivas. E aí você tem duas linhagens principais... que são diferenciadas pelo formato, pela distribuição dos ossos do céu da boca. Tá? Uma dessas linhagens vai dar origem à maioria das aves que não voam, que a gente chama de ratita. Então é avestruz, ema, casuária, emu, kiwi, essas aves maiores.
É.
E você tem todas as outras aves numa outra ramificação. E ainda no Cretáceo, essa ramificação ela se divide em dois. E é por isso que eu estou explicando tudo isso. Dessas duas ramificações, você tem uma que dá origem aos patos e galinhas e a outra ramificação que vai dar origem a todas as outras aves que a gente conhece. Todas elas.
Do pintassilgo até
pato
o falcão.
Pato e galinha é especial.
Então, os patos e as galinhas são muito diferentões. Muito diferentões.
Ah.
E eles existem desde o Cretáceo. Tanto é que quando você vai ver as aves atuais, das linhagens das aves atuais que você tem antes da extinção dos grandes dinossauros, é quase tudo pato e uma ou duas galinhas. É basicamente isso, né? Então,
que legal!
Inclusive tem um pato fóssil que ele é da mesma linhagem de um ganso que existe até hoje. Tem um tipo de ganso que eu acho que é na Austrália, se não me engano, que é Magpie Goose, alguma coisa assim, eu não me lembro agora o nome, não tem nome em português, né? E tem um bicho fóssil daquela linhagem, né, de um ganso atual. Então, as galinhas e os patos, e o mais interessante, é muito provável que o shape do ancestral de todas as aves atuais, o shape, não é o bicho em si.
O chassi.
Mas é mais provável que o chassi das aves, do ancestral em comum de todas as aves atuais, tivesse alguma coisa a ver com uma galinha. Fosse alguma coisa assim, um bicho que devia andar meio escondido, porque você vê que a galinha ele é um bicho meio camuflado, que mais andava do que voava, mas ainda assim conseguia voar, a galinha selvagem voa.
Mas como que ela se camufla se ela é barulhenta?
Ela fica ela quieta, tá sempre... né?
Ela não fica...
Não, ela tem vocalizações.
A gente vai falar sobre
comportamento.
Ela tá sempre isso, reclamando.
A gente vai falar sobre domesticação, porque a gente estragou uma parte desses bichos também.
Sim.
Mas a gente tem que lembrar da galinha selvagem. Galinha selvagem, lá da Índia.
Jungle Fall.
Ela fazia a calada bem.
Ela é mais quieta. É. Agora, o que acontece? Quando você pega essa ave ancestral aí, ela possivelmente era uma galinha que se escava na terra e na água. Devia ser um bicho que transitava ali. Que nem hoje você tem vários bichos que... Você tem várias aves que estão ali nesse meio do caminho. Tem uns bichos que chamam maçarico, né? Já viu? Que eles andam tanto na água quanto na terra e eles ficam bicando assim e fazendo essas coisas. Né? Seria uma galinha, uma coisa meio formato de galinha assim. Voava de alguma coisinha, não muito. E tinha um tamanho não muito diferente também de uma galinha. Então é possível que o ancestral em comum de todas as aves tivesse aquele jeitão. E talvez exatamente por esse jeitão é que sobreviveu à grande extinção. Né? Quando caiu o asteroide, conseguiu sobreviver.
Caiu mesmo.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Tem um buraco lá.
Que o meu papel tem um mesa-cast agora, eu preciso fazer perguntas imbecis.
Temos todos.
Caiu não, mesmo? Eu discordo. Não,
temos todas as.
Eu discordo.
Você quer tergiversar do tema da galinha? A gente vai pra geologia.
Que eu tenho que dar um fator imbecil
não,
aqui.
Não, mas tem. Aliás, a história de como a gente descobriu isso é muito legal. Uma puta história pra falar sobre ciência.
Que tem vídeo no canal, aliás.
Mas eu tenho, óbvio. Óbvio que tem. Tem vídeo no canal. Eu fui até lá. Fui lá na frente do buraco, que não dá pra ver, porque
mesmo?
É praia, né? Não dá pra ver porque é na praia lá. Mas no fim das contas, as galinhas sobrevivem. As galinhas, não porque não era exatamente a linhagem das galinhas, mas esse bicho com cara de galinha, mais ou menos, sobrevive. E aí, tanto as galinhas quanto os patos, eles são dos grupos de aves com maior sucesso e dos mais antigos, né? Dos mais longevos.
Qual o índice de sucesso, então, é perdurar?
É perdurar e ter uma quantidade boa de espécies. No caso, não são dos grupos mais biodiversos, mas se você for levar em conta da idade, né, é bem impressionante, porque você tem, acho que de galináceo, você tem acho que umas 300 espécies, pato é umas 230, um pouco menos, né? Uma coisa assim. São os bichos que dão muito certo. E tem uma característica muito interessante de patos e galináceos, né? Que o pessoal chama de galoâncero. E tem um motivo para isso, né? Galo é de galinha, né? Galos é o gênero da galinha, né? Por isso,
chama galos, entra, né?
É galos. E ânceros, ânser quer dizer pato, né? Então, galoâncero quer dizer o grupo dos galos, das galinhas
panelinha
e dos patos.
Ali, a galera.
E uma coisa muito interessante, porque é só... Você tem uma coisa muito característica nas aves que não são nem patos nem galinhas e nem essas aves que eu falei antes lá que são as mais grandonas.
Grande tipo, elenco.
É, avestruz, ema, essas coisas todas. É que todas as outras aves, elas perdem o pinto.
Uhum. Aí entra a coloquinha lá.
As aves, em geral, não têm pinto.
Ah, o pinto é o pinto, no caso, é o pinto.
Pinto isso, é isso. O pênis. Sim, sim. É o que eles chamam de beijo cloacal. Tipo, encosta ali e
mentira!
Faz só isso.
Mentira! É, eles colam velcrinho.
Não tem penetração.
Ai, que cute!
Tanto é que, pra você saber, muitas vezes, se é macho ou fêmea, se for uma espécie que não tem penas que diferenciem e tal, não sei o quê, você tem, às vezes, que fazer um mapeamento genético pra descobrir se é macho ou fêmea.
Não. Que eu descobri, que eu ia perguntar isso até pra vocês hoje. Esse episódio surgiu de um vídeo que eu vi de uma gay no Instagram. Gay, eu queria muito que você estivesse aqui, você não me respondeu. Uma gay que cria galinhas e fez um chá revelação dos pintos. Eu achei isso interessantíssimo. É uma gay rural. A gay rural mostrou... Oi, gente, hoje eu vou fazer... Vamos botar um trecho aqui. Aí essa gay, ela mostrou o rolê das asinhas. Então, quando é galinha... Vocês sabiam disso?
Mas galinha não. Garnizé?
Não, sei. Quando é galo, a asinha tem duas camadas e meia. Piquititica. E quando é galinha, a asa tem três camadas robustonas.
Camada do quê?
De asa, de penugem.
Camadas de pena?
Ele mostrou.
Eu tô brilhando.
Alguém mostrou, disso, porque... Pois é.
Será que é uma característica local, assim? Sei lá.
Ou mutação? Então é
mutação, coisa... talvez.
Bom, não tem uma galinha que
eu vou mostrar
tem um
pra vocês
dedo
pesquisarem.
A mais? Sim. Já viu? Tem uma variedade de galinha que tem um dedo a mais. Tem a pata azul, é mó bonita. Mas é mutação gerada pela gente, tá. Né? As coisas bizarras.
Pois é, ele mostrou esse rolê, eu achei muito bonitinho. Aí ele falou, ele começou a dar os nomes, aí ele colocou. Essa aqui é a Cher. Ela, não sei o quê, silenciosa... carismática, ele dá uns...
Já deu o signo da galinha.
Sim.
Mas é isso.
Mas no caso das galinhas e patos, ainda há penetração. No caso dos patos, você tem um pênis bem avantajado, quer dizer, maior que o tamanho do bicho.
Pato
é pesado. Pato é um negócio...
Aliás, tem um disclaimer importante aqui, assim. Se a gente pudesse refazer as religiões, uma coisa, um bicho injustiçado é bode. Que a visão lá, considera o bode Beelzebu, aquela coisa toda.
Satânico.
E bode é mó bonzinho. Bode não pega nada. Agora...
Só come de tudo.
Ele é tranquilo.
Pato é filho da puta.
Teria que colocar o pato. O pato entraria no lugar.
Pato é um bicho.
A reprodução de pato é uma das coisas mais bizonhas.
E obviamente.
Violentas.
Não, mas não por
guerra
isso.
Armamentista. Falando... Não, de estupro mesmo. De...
Não, é horrível.
Tô falando de filha da puta. Igual os golfinhos, né? Que o povo passa pano pra golfinho. Golfinho é tudo uns arrombados.
Mas pato é complicado porque é o modus operandi.
É
o padrão.
Mesmo.
Ele é escroto.
É o padrão. A maior parte das... Então, tipo, as fêmeas, elas têm, assim, sei lá, acho que a cada 10 intercursos sexuais, um é voluntário das fêmeas.
Sim.
Eles estupram as fêmeas.
E aí a vagina das patas evoluiu para que ela não engravidasse do estuprador. É um troço muito estranho.
E o pênis do pato tem... É um pato? Um pênis do pato tem uns 30 centímetros. 30, 40 centímetros.
Você tá me zoando.
E é um saca-rolha.
O pênis do pato é do tamanho do pato?
E é um saca-rolha.
E é um saca-rolha. É bem assustador.
Sim.
Aí você imagina desenho infantil. Pato dono.
Tá vendo?
Eu estou assim, ó.
Então, agora, no caso dos galináceos...
Meu Deus!
O pênis do macho é pequenininho.
Sabe o que é pior? É que eu sei que o meu ouvinte, ele tá abrindo uma aba no browser agora.
Pra procurar.
Pra ver pau de pau.
Eu
pode
te
procurar.
Conheço.
Pode procurar.
Não, é do mal. Agora, no caso dos galináceos, o pênis dos machos é pequenininho. É pequenininho. Tá. Até tem um ou outro até que chega a perder, mas não é que perdeu. É tão pequenininho que quase não dá pra ver. Mas
sabia que vocês quebraram um tabu na minha cabeça que eu tinha, que eu não sabia. Eu já vi galinhas e galos. Eu nunca vi o piu-piu deles. E aí eu nunca perguntei, porque eu vou fazer elegante também. Não vou perguntar pro dono do sítio. E eu estou tirando essa dúvida agora. Então,
mas
só cola velho.
Não, o galo tem. O galo tem. Não, os galináceos têm pênis, os machos. Mas é muito pequenininho, mas eles têm.
Sai,
que é uma
ele fica recluso.
Isso, sai. É uma característica só dos galos e patos e dessas aves mais antigonas aí, avestruz, ema e tal. Todas as outras aves perdem. Perdem mesmo, não há vestígio algum de um pênis ali.
Aí é um beijinho mesmo.
Periquito não tem.
Não.
Rolinha, a rolinha não tem
não
rola.
Rolinha não tem rola, boa.
Meu Deus! Queria mais uma camiseta aí,
E o pica-pau...
Muito bem.
Nem pica,
muito
nem pau.
Não, ele é concreto, não. Ele pica pau só.
A ciência é uma grande hipocrisia. Bolsonaro estava certo, tô brincando. Tá Estou vendo? Brincando.
Tá vendo?
Rapaz. Altaí, você que é puxa saco de galinha. O que é que de mais maravilhoso elas fazem? Tu vive falando, ah, eu queria ter uma galinha de pet. Você tem que ter um pet galinha. O que, que ela faz de tão esplendoroso,
então,
assim?
Na verdade, ninguém devia ter um pet. Mas se for pra ter, uma galinha é muito melhor que qualquer outro.
Por quê? O que, que ela faz?
Aí entra no aspecto comportamental, é a minha etologia, né, da galinha. Então, como ela nasce muito pronta, né, porque ela vem do ovo, é um recurso limitado, e ela nasce com, chama padrão fixo de ação. Tem vários comportamentos estereotipados, entre aspas, que ela, que é, por exemplo, um pintinho, nas primeiras horas ele segue a primeira coisa que ele vê, que em geral é a mãe dele, né? E isso é chamado imprinting, né? E eu, Conrad Lorenz, ganhou o prêmio Nobel nos anos 60, descrevendo isso em ganso. E aí ele andava, os gansinhos iam atrás, e aí era muito interessante. É muito interessante, porque assim, ele foi o primeiro que descreveu sistematicamente isso, né? Que o galináceo, o galiforme, quando nasce, vai atrás, né? E aí ele fixa, né? E aí as pessoas, na época, achavam que era assim, ah, era uma coisa automática.
Né? Neurônio espelho, vou copiar.
Então, é mais que o neurônio espelho, viu? Porque envolve o organismo como um todo. O organismo como um todo é preparado para seguir aquela primeira coisa. Porque o recurso é tão limitado e ele nasce pronto num ambiente tão ameaçador que ele tem que ter umas regras próprias. Aí, até os anos 2000, assim, se achava que esses comportamentos de imprinting, eles eram totalmente automáticos e estereotipados. Então, não mudava. Então, se você colocasse uma pedra puxada por uma cordinha, o pintinho seguia, né?
Oh.
E aí eles viram, assim, que quando o pintinho é bem pequeno, de fato acontece, ele segue. Só que, dependendo do que ele segue, isso vai ter um impacto na vida adulta dele. Né? Isso era uma coisa que o Lorenz percebeu. Então, assim, não é tão estereotipado. Tem um espaço para variabilidade ali.
Uhum.
E aí, assim, pensa cachorro e gato. Você vai adestrar cachorro e gato. Que o nome é tão regressivo de adestramento. Mas, enfim, né? Bicho já capacidade, tanta capacidade moldada pela seleção natural para o bicho pegar um pau e trazer de volta. Triste, né? Mas, enfim, como etólogo, isso me dói tanto. Mas, enfim.
Dava para aproveitar tão melhor. Porra! O cachorro, né?
É muito bom, ouvinte, porque, assim... O Altair fica genuinamente puto. E você Sim. briga por fandom de diva pop. Eu acho tão engraçado.
Bolinha, né? Cachorro, bicho que tipo, tem maior inteligência que.
Mas
bolinha.
A minha gata, ela busca. Eu nunca ensinei, você sabe. A paçoca, ela pega elástico de cabelo, ela joga pra ela buscar pra mim, pra eu entender que ela quer que eu faça isso. Então isso não é um comportamento do animal, não?
Você tá atribuindo isso a ela, né?
É ela que é caçar.
Eu nunca. Eu passei a jogar porque eu entendi que ela fazia isso. Ela vinha com negócio me dava, ela cospe o elastiquinho, aí eu jogo, sim, ela sim. vem.
Eu não vou falar, não vou falar. Mas tudo
bem. Eu tô escravizando o animal?
Então. Mas só continuando. Aí o Lorenz fez um experimento que depois foi reproduzido, que é muito interessante. Ele pegou, no caso, o ganso.
Ah.
Aí o ganso imprintava nele. Então ele saía, nadava, os gansinhos iam junto e tal, tal, tal.
Tá.
Aí o gansinho cresce, né? Aí ele eventualmente para de fazer o imprinting e faz as coisinhas dele. Ele começou a notar, isso não acontece com todos, que quando o ganso vira adulto, né, por ter seguido um humano, ele começa a ter um comportamento de escolha de parceiro um pouco diferente.
Uhum.
Sabe? Então, aí ele começou a mensurar... Não foi tanto o Lorenz, mas o Jerry Hogan, em Toronto, que foi da minha banca de doutorado, ele descrevia isso, assim, quando você imprintava na galinha, se você era um pintinho, ou num humano. E depois via, na fase adulta, qual era o comportamento que o organismo tinha.
Uhum.
Né? E mudava um pouquinho. Sabe, tinha menos sucesso reprodutivo, tinha algumas diferenças. Então, parece que essa coisa, num período crítico do desenvolvimento, deixa uma marca no processo de aprendizagem do organismo na vida adulta.
Uhum.
Né? E aí, essa que é, comparando isso com cachorro e gato, né? Gato você dificilmente adestra, assim, dá mais trabalho, né? Porque o gato tem mais o que fazer. Cachorro, coitado, é mais moldado para isso. Mas cachorro, em geral...
Hierárquico, né?
Então, tadinho. Se ferrou grandão.
Já sabe.
Aí, o cachorro você vai adestrar, sei lá, você fica um ano praticando com ele pega bem, né? E tem um período crítico da idade do cachorro que é grande. Então, você começa a adestrar o cachorro até 2, 3 anos, ele pega as coisas, né?
Uhum.
Galinha amadurece muito rápido. Então, se você... Eu conto até um caos, né? Eu até contei no podcast lá atrás, no Naruhodô, que eu tenho um amigo, professor da ECA, né? Professor Leleba. A gente é amigo há muitos anos. Ele falou, vou comprar um sítio, né? Aí eu falo, eu vou te dar umas galinhas de presente. E aí eu vou te dar umas galinhas que você não precisa alimentar. Eu vou treinar elas em casa e elas se alimentam de tudo que puder encontrar.
Ai, que susto. Achava que era negócio de NFT.
Não, não, não. De verdade.
Eu achei que tu tava metido com isso.
Nossa, misericórdia, não. Né? Não, você sabe que estudar é o jeito mais difícil de ficar pobre, né? É isso. Pirula tá muito bem,
ou de,
né,
se manter pobre.
Exato.
Né?
Eu não entendi, não.
Estudar é o jeito mais difícil de se manter pobre.
Ah, de se manter.
Isso, e de continuar pobre.
Ah, eu ouvi um levitar.
E você acha que eu tenho a ver com o NFT? Exatamente o contrário. É. Né? Por entender que aquilo é um engodo. Já,
é.
Né?
É. Então, assim, aí eu peguei 10 galos, né, pintinhos, aí eu trouxe em casa e treinei eles por 2 meses. Todo dia. O chato é que você tem que treinar todo dia, o dia inteiro, o pintinho. Né? Treina, treina, treina. E aí eles aprendem várias coisas. Aprendem a jogar basquete, aprendem a levar coisa de um lugar pro outro. Aprendem a bicar e pegar um negócio. Aprendem a abrir um portãozinho.
Tem aqueles vídeos de calopsita, cacatua. É tudo igual pra mim. Mesmo ator que faz.
Sim.
Passou um blush. Voodoo. Eles fazem nos vidinhos umas coisas, né? Que eles botam o rosa no rosa. Eu nem sei se bicho assim, se ave vê cor. Cedinho,
mas
eles
no pertinho. Caso desses bichos,
eles veem cores?
Evidências de que eles... Não, cores vê com certeza.
Sim,
vê,
sim, sim.
Vê várias. Vê inclusive mais que a gente.
Galinha vê infravermelho.
Porque eles conseguem... Exatamente. Legal. Conseguem ver infravermelho.
Sim.
Que legal.
Eles conseguem enxergar uma cor que a gente não consegue imaginar, o que vem depois do vermelho. Tipo...
Pois é. Então, por exemplo, quando você olha o céu estrelado à noite, né? Ele é preto, vai, escuro, né?
Uhum.
A galinha vê mais avermelhado, porque ela vê a radiação do fundo do espaço.
Pô, a vida dela é mais legal, né?
É mais poética.
Tudo é mais bonito.
É mais poético, de fato.
É mais poético.
Mas por que a galinha tem um olhar frio e distante?
Não tem.
Ela sofre, ela ri,
sim.
Ela... Como é que
é
a vida?
É o jeito que a gente tem. É porque esses bichos, eles têm o olho muito lateralizado.
Uhum.
Então, o que acontece? Como a galinha, ela é... De alguma maneira, a gente pode dizer que ela é um predador, porque ela come inseto, ela come coisas pequenas de tudo. Mas ela é essencialmente uma presa. Na natureza, ela é um bicho pequeno, ela se camufla justamente para não ficar chamando muita atenção. E por causa disso, né, há uma tendência, que também não é uma regra, mas é muito comum, que animais que sejam predadores tenham os olhos voltados para frente.
Uhum.
Por quê? Por causa da visão binocular. Ou seja, você somando a vista dos dois olhos, você consegue calcular melhor a distância...
A perspectiva, né?
A perspectiva, sabe? Tipo, para calcular a distância do negócio. Então, nós, por exemplo, a gente tem... Pergunta para qualquer pessoa que não enxerga de um dos olhos. Ela vai ter mais dificuldade de saber que distância estão as coisas, ela vai ter mais dificuldade de fazer várias coisas. É importante você ter a visão binocular. E assim... A galinha tem essa visão binocular, mas ela só num pontinho muito pequenininho ali na frente. Porque herbívoros, né, ou animais que são mais predados do que predam, esses bichos, em linhas gerais, vale mais a pena para eles ter olhos que permitam que eles enxerguem mais amplamente ao redor. Né? Então, uma onça, por exemplo, ela vai ter que usar, para saber se está vindo bicho atrás dela, por exemplo, ela vai ter que usar mais os ouvidos do que os olhos. Porque o olho dela tá voltado para frente.
Uhum,
né?
Uhum.
Agora, coelho, roedores em geral, galinhas, etc e tal, o olho já é muito lateral. Então, ela consegue olhar para trás se ela quiser e aí tem uma coisa. E uma outra característica, que isso daí é típico de dinossauro também, uma incrível mobilidade no pescoço.
Sim.
Né? Então, todos os dinossauros...
A galinha tá sempre assim.
Todos os dinossauros têm isso. Então, a galinha, se ela quiser, ela consegue virar a cabeça para trás.
Morta,
né?
Parada,
passada.
E aí, isso faz com que ela consiga enxergar em 360. Então, a gente tem a impressão de que ela tem aquele olho de peixe morto, porque você não vê os dois olhos ao mesmo tempo, ou quase nunca vê. Né? Uhum. Ela tem um ponto de convergência dos olhos muito pequeno, né? Só quando você olha ela exatamente de frente. E porque ela tá sempre com aquela cara alerta, né? Os olhos bem abertos, tal, não sei o quê. Então, você acaba tendo essa impressão. Mas se você ficar olhando a galinha com mais frequência... Qualquer ave, na verdade.
Vou olhar, sim.
Você consegue olhar...
Na grande São Paulo.
Você consegue olhar os diferentes tipos, vai, de olho. É porque ela não tem músculos na face, né? Pra fazer expressões, né? Então, a gente acaba não vendo. Aves, em geral, tem o bico coriáceo, né? Um bico duro, né? Com queratinizado. Que não tem músculo, né? Não tem beiço, não tem essas coisas,
ela,
né?
Parece inexpressivo.
Então é só o olho que mexe.
Não tem nenhum sinal, além do olho, que ela esteja feliz ou triste?
Não, tem vocalização. Ela tem umas 20 vocalizações, mais ou menos.
Aí é por lá que dá pra saber se tá tudo certo.
Quer ver uma de uma galinha contente.
Vai,
ela
ai.
Fica assim.
Ela tá feliz quando ela faz assim pra dentro?
É tipo um ronronar da galinha.
Isso,
okay. Gente, eu vou sair daqui, eu vou querer muito ter uma galinha, cara.
Ela anuncia quando vai botar o ovo, então tem outra vocalização.
Como que é?
Sabe aquele som padrão de galinha? Cocó. Uh-huh. É quando ela vai botar o ovo, ou logo depois que ela bota.
Ah, é?
É, esse é o estereótipo dela, mas ela não faz esse som sempre, só em alguns momentos.
É igual a Andressa Urach. Às vezes ela usa roupa.
E tem muito contágio emocional entre galinhas, porque se você bota várias e faz um barulho, aí todas reagem, né?
Mas o mais engraçado é com o peru.
Com o peru, sim. Nossa.
Com o peru é muito engraçado. Você acha na internet, tem vários vídeos.
Ah, contágio em peru.
Tem lá uma fazenda de peru. Tem uns 500 bichos lá. Aí vai alguém, sempre chega, liga a câmera. Au, todos eles.
É igual a vaia cearense. Os cearenses fazem isso em espaços públicos. Os cearenses não fazem, faz... Aí sempre vem alguém do outro.
E responde.
Já viu isso?
Já.
Um contêiner responde.
Os cearenses fazem isso de longe. É, tem um... Obviamente, vocês já viram esse canal. Já falei aqui nesse podcast, vou repetir, vivo falando. Quem me divulgou foi o Didi Braguinha, que é o canal da Twitch, Our Chicken Life. Já viram? Seguem?
Ah, sim, que eles filmam a fazendinha
delas. É o reality
delas.
Show de galinha na Twitch, que você libera ração através dos negócios. É um bom experimento para quem quer analisar aí o que vocês estão falando. Ver quem tá mais feliz.
A etologia é legal. Né?
Tem a galinha Hope, que é a melhor. Pisa muito nas outras. E tem os patos. Agora tudo faz sentido. Gente, o pato é muito filho da puta naquele galinheiro. Porque tem um dispenser de ração que as galinhas obedecem. Que é um dispenser que, né, acho que é elétrico. A galera dá o sinal lá na Twitch e sai raçãozinha. E elas vêm todas juntas comer. O pato, filho da puta, aprendeu a levantar a tampa. Ele come.
Ah, ele come de cima.
Fecha a tampa e sai. E as galinhas ficam assim, tipo com o cara assim, que cara, que isso é muito injusto, tem que esperar. Né?
Tá vendo? Vê se seu gato faria isso.
Faria. Vai, defende gato também.
Gato faria.
Gato assim. Faria sim.
Gato consegue coisas que você fica pensando, caramba.
O gato ia pular o muro e pegar um passarinho. Ele ia comer o passarinho.
Sim, mas se você deixasse ele confinado, ele ia dar um jeito de abrir.
Coitado. Ia ficar deprimido antes. Tá?
Olha, eu não sei. Abrir porta é um troço que gato...
Gato faz.
Ah, sim, não.
Tem uma porta lá de casa que eu tenho que arrancar a maçaneta.
O que, que o tédio não faz?
Eu tenho que arrancar a maçaneta, porque senão ele abre. E não tem jeito de... Bom, senão eu vou me trancar pra fora, não dá. Então, tipo, eu tenho que tirar a maçaneta. Aí eu coloco a maçaneta quando eu quero abrir.
Põe um trinco.
Não, sim, eu posso trocar a maçaneta por uma redonda. A redonda ele não consegue abrir, né? Mas é que lá veio...
Ah, ele se pendura.
Ele se pendura.
Sim, eles fazem isso.
É.
Gente...
Então, uma outra coisa que eu lembro é importante. Galinha, aí o aspecto predador dela, né? Galinha é um ótimo controle de pragas. Em região que tem muito escorpião, aranha, coisas assim, ela acaba com tudo, assim. Ela...
Não pega o veneninho, não morre, não
nada.
Dá uma morrida, nada?
Nada. Inclusive,
ela é mais rápida que o rabo do bicho.
Ela é mais rápida do que a aranha, por exemplo. Inclusive, o jeito que ela bica, ela mata a aranha instantaneamente. Ela bica e come. Rapidinho.
Foi tu que me falou uma vez de galinha tocando piano?
Sim. Sim, ela toca também.
Elas têm
eu já ensinei
noção.
Uma.
Tu já ensinou uma galinha a tocar piano?
Isso eu nunca vi.
Sim, tem um vídeo. Ah, depois eu te mando.
Ah, me manda então.
Sim. E ela tocou o quê?
Não, não é uma musiquinha.
Não é uma
ela
sinfonia,
toca.
Não.
É, precisa ser mais rápido.
Ou uma baquiana.
Que bonitinho.
Mas aí só pensando nessa coisa de. Por isso que eu gosto delas também, porque a questão etológica. Quando você.
O que é etológica?
Etologia é o estudo do comportamento animal.
Viu? São eles.
Ah, desculpa. Então, desculpa.
E aí, quando você vai pegar um comportamento animal muito específico, né, ou que seja um determinado ponto, aí o pessoal chama de psicologia.
Isso, exatamente.
Enfim,
o psicólogo estuda uma espécie
psicologia
só.
Psicologia é a etologia humana.
O psicólogo
isso.
É mais limitado.
Exato.
É uma espécie
Mas
só.
É tu?
É. Eu concordo. Eu tenho as duas áreas, eu concordo.
É uma espécie só. É que nem o médico, né? É o biólogo de uma espécie só.
Isso.
É uma pessoa bem limitada.
Exatamente.
Paciência.
Exatamente.
A pandemia mostrou que muitos também... Bom, eu vou ficar quieto.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with. Specifically, someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Eu estou dando apoio. Né?
Você trabalha no aluno de FESP.
Você acha que eu...
Também não. Estou apoiando, pois sou massa de manobra.
É. Mas os médicos que me seguem concordam comigo. Então,
sim, esmagadora maior. E a Unifesp é uma produção de picaretas em escala por um bom tempo, assim foi.
Tá. Medicina por estudo e medicina por amor, né?
Tem isso, sim, exatamente. É. E outra também, né? A medicina, ela envolve muito também uma questão prática. Então, isso ficou muito claro na pandemia, né? Não há um esforço nas faculdades de medicina em linhas gerais aqui no Brasil para você ensinar ciência. Uhum. Medicina no Brasil não é uma ciência, em linhas gerais, na faculdade.
É uma formação técnica.
Algumas dessas pessoas vão se interessar em fazer ciência e essas pessoas vão para a área acadêmica. Mas em linhas gerais, os cursos de medicina são cursos técnicos, é mecânico de gente. Ponto.
Engenheiro.
E saber, exato, engenheiro de gente, né? E aprender alguma coisinha de farmacologia ali, mas ainda assim muito pouco. E tanto é que acredita em cloroquina e o caramba 4.
Se o laboratório falar assim, tem saído bastante esse aqui.
E tem essas coisas. Então, infelizmente, não é uma coisa que eu fico feliz de falar e nem que é uma coisa bonita. E como falei, tem que pontuar as exceções. Mas em linhas gerais, a coisa é deficitária. E isso é uma coisa que eu já vejo pessoas protestando contra há muito tempo. Uhum. Eu lembro de uma palestra que eu fui, acho que em 2005... Não, 6. 2005 ou 6 que eu fui do Drauzio. Né, que o Drauzio falava isso. Ele falou assim, é um absurdo o curso de medicina não ter nada que explique sobre pensamento científico, pensamento crítico e nada. Uhum. Ele foi bem crítico a isso. Né? E ele falou, no meu curso de medicina eu não aprendi nada de ciência. Eu aprendi de ciência foi depois que eu saí. É na pós-graduação.
Aí eu volto de novo, né? Que estudar é o jeito mais difícil de ficar pobre.
É, pois é.
Se você só se educa, né, e ganha a graduação, você vai trabalhar e você ganha dinheiro. Entendeu? Você não precisa saber ciência para ganhar dinheiro.
Muito pelo contrário. É mais difícil ou mais fácil de ficar pobre?
Mais difícil. Dá muito trabalho para continuar pobre.
O jeito fácil de ficar pobre é não fazer nada.
Claro,
sempre você continuar pobre, não faz nada. Né?
Não, tá, entendi. É perspectiva do difícil e fácil aí. Você
está fazendo um esforço medonho para continuar pobre.
Entendi.
Pra continuar estudando.
Tô se esforçando para caramba para andar e ficar no mesmo lugar.
Você não
vende. Polichinelo. É um enorme polichinelo. Você fica lá no mesmo lugar.
Você não vende sua força de trabalho por mais-valia. Então, você está usando essas horas de trabalho
então,
que você não
valia.
Vende, então não valia. Então pronto.
Tem menos valia.
Exato.
Valia menos.
É isso.
Ô, gente, a gente tem aqui no podcast os apoiadores, né? São os ouvintes pagãos, porque eles pagam.
Muito
eu
bem.
Acho que eles também são ateus.
Muito bem.
Eles mandaram perguntas.
E
que
tem,
eu achei
e tem os gratidão, que são os grátis, que não pagam.
Tem os gratos. Você seja grato.
Os namastês, né?
Sejam gratos aos pagãos, que os pagãos que mantêm o podcast.
Faltam os namastês.
Eles mandaram perguntas aqui, que algumas são bem... Enfim. Então, eu vou passar a partir de agora. Isso aqui que eu duvido que vocês saibam responder. São perguntas um pouco absurdas. Sabendo responder, respondam. Não sabendo responder, ativem aí o dispositivo e provem que cientistas também podem ser limitados.
Tá, mas só uma obviedade.
Basta ser humano.
Quer falar difícil.
Desculpa.
Falou obviedade. Bom, vamos lá. Quantos quilômetros uma galinha deve se manter distante da capital para ser considerada caipira?
É que isso é a atribuição dela, né? Não do onde
eu
ela está,
eu amo que
ela
está aí, levar a sério.
Não, mas é uma pergunta boa, na verdade.
Eu diria que é uma depende da seleção que foi feita. É. Né? Galinha caipira é um tipo de galinha.
É um tipo, né? Então pode ter na cidade.
Pode ter
então
na cidade.
Então a rigor é a distância seria.
Assim como tem caipiras na cidade, né?
Isso.
Vem pra cá.
Ela é cosmopolita, ela é global.
Pra capital,
sim.
Né?
Ela foi vencer.
E você tem aquelas galinhas típicas de granja mesmo no interior, né?
Exato,
Tem granja no interior. Você não vê uma granja na Avenida Paulista.
E aí, não é caipira, no sentido...
É tudo uma hipocrisia,
exato,
né? Do homem.
É, a distância não é a variável que discrimina elas.
O Gustavo, oncologista, xingue agora na cara dele.
Olha só.
Diz, galinhas da Angola são galinhas de verdade?
São galináceos. Na verdade, assim, se você for olhar a árvore genealógica dos galináceos, né? Você tem uma primeira divisão logo no começo, que são os mutuns. Né? E os mutuns são várias espécies aqui da América do Sul, é muito interessante, né? O grupo dos crassídeos, que eles chamam. e depois todas as outras. E a segunda divisão que separa, né, de todos os outros galináceos, né, a segunda ramificação ali, é a das galinhas da Angola. Elas são uns bichos muito diferentões dentro dos galináceos. Então, a gente pode dizer que um faisão, um peru e a galinha comum estão mais próximas entre si, são mais aparentadas entre si do que a galinha da Angola.
Ela é da Angola mesmo?
É de Angola, sim. Ah, ela é da África, subsaariana, tanto que tem alguns lugares... Em inglês, eles chamam de Guiné. De Guinéia Foul, né? Então, seria a galinha da Guiné. Mas é da África subsaariana ali, realmente o bicho é dali.
Legal.
E ela tem algumas características muito primitivas, que eu, enfim, não vou saber listar agora. Mas uma coisa muito interessante da galinha da Angola é que ela tem uma crista na cabeça, né? De osso mesmo. Você pega o crânio... Ops, você pega o crânio mesmo. Do bicho, é... Ela é uma cabecinha de dinossauro ali.
Pra que serve
ali,
a crista?
É
seleção sexual?
Eu acho que eu não lembro, mas eu acho que é seleção sexual.
Porque o macho tem maiorzinho.
É topetão, é bem isso.
Mas só pra se exibir?
É provável. Sim. A gente sabe, tem o casuar, que tem que é uma ave... É, o casuar é uma ave lá da Nova Guiné e da Austrália, que é muito grande, muito bravo, né, tal, que o pessoal fala.
Não dá brecha pra ele.
E o casuar, ele tem uma crista bem grande na cabeça. São três espécies, umas são menorzinhas, umas são maiorzinhas. Também é uma crista de osso. E recentemente o pessoal fez uma pesquisa... Recentemente, já faz uns 6 anos. Teve uma pesquisa que fez dizendo que aquela crista serve pra termorregulação. Ou seja, quando tá muito calor... quando ela está com frio, quando a ave está com frio, ela vira aquela crista de osso assim para o sol, e aí tem alguns vasos sanguíneos ali, e dá uma esquentadinha.
Uma irradiada.
É, e no caso da galinha da Angola, eu acho que a crista dela é pequena, não deve dar para esse tipo de coisa, mas é uma possibilidade. Mas ela é bem maciço, assim, é um troço bem interessante. Você pega o crânio da galinha da Angola, você vê ali uma crista bem, bem robusta, assim. É um bicho bem diferentão mesmo. Além de também ter aquela vocalização engraçadíssima, né? Que aqui, junto com o peru, são os galináceos mais engraçados que tem. A galinha da Angola é muito engraçada.
E comportamentalmente, ela é mais arisca, assim. Uma galinha, se ela confia em você, você até pega ela, assim, chega pertinho. O galinha da Angola não dá brecha, não. Pra pegar uma é difícil.
Ah, e até onde me consta, ela realmente não voa, né?
Não.
Acho que a galinha da Angola é diferente da galinha tradicional.
Ela dá um pulo bem estranho, mas não voa,
né?
Não voa nada.
É. Acho que a asa é mais curta, né?
É. E ela é bem rápida. Então, pra pegar... É um bom exercício físico, viu? Tentar pegar uma galinha de Angola, se você conseguir.
A calistenia.
Calistenia.
Tentar pegar a galinha.
O que é isso?
Aquecimento.
Que eles querem saber da produção.
Nunca, você não viu? Agora dá na moda. É um tipo de crossfit que você faz.
Ele só sabe essa palavra por causa do Chaves. Lembra? Só sabe por causa do Chaves.
O coach.
Não. Que é o professor Girafales fazendo calistenia.
Quem gosta de
uma das atribuições do professor Girafales, ele era professor de educação física, ele dava aulas de calistenia. Aquecimento, ginástica.
E tem aquela cena dele abaixando.
Sim, aquecimento.
Dele abaixando, esticando o braço, assim. Mas o... Não, o pessoal agora, né, os influencers de educação física, né, é praticamente um crossfit sem aparelho, assim. Você vai na rua e você arruma um jeito de fazer exercício usando o seu corpo e usando coisas que tem por ali. Então tem muita gente que ensina a fazer calistenia, que aí fala, não tem desculpa para ser pobre, né? Não tem desculpa de ser pobre, não pode pagar uma academia, você tem seu corpo, tem a rua. E aí você vai lá e faz...
Quer fazer um hit sem ter uma esteira?
Corre atrás da galinha da Angola. Maravilhoso. A Bruninha da Austrália. É bom o sobrenome de vocês, né? O Gustavo Oncologista, Bruninha da Austrália.
Muito bem.
Completou aqui a galinha... Ah, não, já perguntamos, né? Se a galinha da Angola é da Angola mesmo, viu, Bruna? A Carla Janja, também da Austrália, pergunta qual a altura média que voa uma galinha?
Depende.
Não sei.
Ah, essas de granja não voam nada? Tadinho?
É, a galinha de granja já é modificada, né? A gente tem que pegar sempre um parâmetro de galinha selvagem, né? De bicho selvagem. Os galináceos em linhas gerais, os galináceos em linhas gerais, eles voam pouco, porque eles são discretos, mas não é que eles não voam, né? E eles usam o voo principalmente para poder subir nos lugares para dormir.
Para empoleirar.
Né? Então, você vê que mesmo a galinha de granja, né, o granjeiro geralmente coloca ali aqueles... Né, não a galinha que é criada confinada na gaiola, mas galinha de granja tradicional, assim.
Eles só dormem empoleirado?
Você vê que eles colocam ali, geralmente, uns poleirinhos, assim, as galinhas sobem todas ali.
Qual é o vínculo do sono com isso?
É proteção, né? Se você é um bicho que todo mundo quer comer, no sentido ruim, não é bom você ficar no chão, né? Enquanto você tá mais indefeso, que é quando você tá aí desacordado.
Onde eles não aprendem a dar rasteira.
É. Tanto é que você vê uma coisa interessante, por exemplo, o pavão é um tipo de galináceo que voa muito pouco. O macho, pelo menos. Por causa daquele rabo gigantesco que ele tem.
E ele é meio roliço,
se você olhar, né? É, ele é um bicho esquisito, né? E se você olhar na internet, você acha vídeo do pavão voando para dormir. Então tem lá, o pavão é da Índia também, né? Boa parte desses galináceos domésticos que a gente tem foram domesticados na Índia, né? E aí você vê lá uns galhos bem altos, assim, né? No ambiente selvagem, você vê o pavão dando dando aqueles...
Uns saltões.
Aqueles saltos, assim, aquele esforço gigantesco para voar e, puf, ficando lá em cima.
Ah, acho que coisa de domesticar, 3 metros. De domesticar galináceo é por causa da Índia, então?
Em linhas gerais, foi lá na Índia que começou...
O negócio de não pode comer gado, né?
Pode ser que seja algo assim.
Olha, criando intriga no mundo animal. A culpa é da
e é muito antigo, né? Porque espalhou por tudo, né? O Sudeste Asiático e aí por toda a Ásia, na verdade, espalhou a domesticação da galinha, até na Oceania e tal. O ponto da galinha também é que ela naturalmente, isso é uma coisa interessante, porque o pessoal acha que isso é uma exploração, mas essencialmente não. Naturalmente, as galinhas e patos botam ovo sem ter tido reprodução. Né? Então, não é uma... Não é, a gente fez...
E é filho de quem?
A gente fez uma seleção...
E é filho de quem?
Ai, eu vou falar um negócio que as pessoas detestam, porque é uma analogia ruim. Mas é como se fosse uma menstruação, entre aspas.
Que legal!
Diário! Como se fosse.
Que legal!
Não é uma menstruação, porque o mecanismo é completamente diferente.
Não tem útero, sabe? Tipo, né?
Pá! Passada na manteiga, de karité.
Seria uma analogia para dizer de algo que, por exemplo, vai de uma reprodução, um subproduto de uma não reprodução, vai, digamos assim. Então, no caso de... Até tem registros, eu acho que de avestruz e de casuário, e emu, que bota ovo sem ser coisa, acho que esses bichos também põem. Mas, essencialmente, patos e galinha, né? Galináceos e patáceos, né? Eles colocam ovos sem... Né? As fêmeas, né? Colocam ovos sem ter reprodução. Então, isso provavelmente deve ter sido o que estimulou os primeiros seres humanos a domesticar
galinhas. Do episódio do grande
elas
presente.
Dão ovo. Elas dão ovo como se nada.
É mais fácil manter... É mais prático manter vivo do que matar. Porque vivo aquele bicho te dá comida todo dia, morto ele te dá comida um dia só. Então,
o ovo não é um assassinato.
Se tiver galado...
Só, se a galinha estiver sozinha naquela casa, não tiver como acasalar e meter um ovo, então ela está te dando um presente.
Ela está te dando uma célula.
Eu quero uma
se galinha. Você... Agora, claro... tem vários casos daqueles ovos, né? Principalmente quando você pega no interior também, né? Que você quebra o ovo e tinha o pintinho lá dentro. Aí, paciência, né? Você vê o embriãozinho formando lá e tal. Aí é porque o galo pegou a galinha antes, né?
Você não
aí...
viu? Então,
quero
não
mandar viu. Um beijo pro Albano, nosso agro-ouvinte, agro-apoiador, que cria galinha.
Olha só.
A gente sabia que a gente faz entre os apoiadores, a gente faz sorteio Zé Povinho, né? O tema é sempre Zé Povinho. E aí eu... Não adianta, se eu sortear uma caixa JBL, eles preferem o cento de ovo. Eu sempre sorteio 100 ovos caipiras. E o Albano é o nosso agro-apoiador, e ele cria galinha, ele sempre fala assim, pode me tirar do sorteio
Eu
do
quero
ovo.
Meu cento de ovo.
Claro. Muito útil.
É muito bom ter muito galinha útil. Mesmo. Agora tá explicado.
Tá vendo?
Então você tem essa vantagem. E vários outros galináceos que foram domesticados também, alguns por questões ornamentais, como o pavão, por exemplo, ou alguns fazões, né? Você tem aquele fazão dourado lá da Ásia e tal, que são os bichos raros
muito
até,
bonito.
E são muito bonitos, né? São ornamentais. É interessante você ter uma ave ornamental, mas tem, é um bicho que voa pouco, você coloca no lugar confinado, ele fica lá ciscando, não dá trabalho nenhum para criar. É. Então, são todos ali, daquela região do subcontinente indiano, sudeste asiático, então a maioria são de lá. Mas você tem galináceos espalhados no mundo todo, né? Galináceos selvagens, né? E, enfim, então a galinha selvagem, ela voa muito mais do que uma galinha domesticada. A galinha domesticada, na verdade, ela foi selecionada para ter tanto músculo no peito, né? Essa coisa que ela fica pesada, né? E não é o músculo do peito que reflete, por exemplo, numa força maior, numa asa, por exemplo. Não, é só para ficar pesado mesmo.
É volume.
E ter volume. Então, não é um bicho que consiga... E outra, o voo você treina também, né? Se você confina o bicho lá, ele nunca vai poder desenvolver a capacidade de voar. É. A galinha selvagem, tem até um vídeo que passou na internet faz pouco tempo, viralizou faz pouco tempo, até eu vi pelo Sérgio Rangel. Que era uma mulher, eu acho que no Sudeste Asiático, né? Pelas feições dela, parece Sudeste Asiático. Que ela dá um chamado para as galinhas dela, e é um ambiente florestado, literalmente.
Ah, lembro.
E é uma rampa, sabe? Então é a mulher numa fazenda, e lá no fundo tem uma floresta, e uma estradinha que sobe. De repente ela faz um barulho lá com um prato, sei lá, ela bate uma panela, uma coisa assim. Vem umas 300 galinhas.
Voando das árvores.
Voando. Elas descem da árvore assim, ó.
Que legal.
Como é descida, os bichos vêm assim no milhão.
Eu já vi isso.
Sim.
E aí vem várias. Algumas vêm correndo, né? Porque é um bicho bem cursorial, mas várias vêm voando assim, tipo... É uma asa curta. Se você for levar em conta, também tem. O que a asa curta geralmente está relacionada? Com voo em lugares cheios de obstáculos. Então, se você for ver... Por exemplo, uma coruja de floresta, ela geralmente tem a asa mais arredondada e mais curtinha do que um bicho que voa em lugares abertos. Um condor, por exemplo, né? Uhum. Você pega um albatroz, que tem uma asa bem comprida, aquele bicho que ele vai no mar e fica percorrendo quilômetros no oceano e tal, não sei o quê. Agora, num ambiente... E você pega, por exemplo, sei lá, uma arpia, que é um bicho de floresta, você vê... que tem a asa mais curtinha, que é para poder desviar mais dos obstáculos à medida que você está voando. Então, as galinhas, em linhas gerais, elas têm uma asa bem mais curta, né? O pato tem uma asa comprida, por exemplo. O pato, sim, que não é um bicho de floresta, é um bicho que vai voar em campos abertos ou na água, ele tem uma asa bem mais longa. Você vê o pato voando, você vê. Uma galinha, qualquer galináceo voando, você vai ver aquela asa curtinha e redonda. Então não é um bicho que vai conseguir também voar tantas, sim, distâncias assim, né?
Tá perdido.
Tem uma informação oportunística aqui que é importante, que tem uma... Não chamaria de fake news, mas tem uma fábula que as pessoas falam muito, né? Essas galinhas com hormônio... Sabe? Tipo de indústria.
Eu ia perguntar isso. Que é a pergunta do Gustavo, oncologista, que mandou de novo. Tem diferença nutricional mesmo? O ovo da galinha caipira, da galinha de granja e negócio de galinha criada feliz?
Não, então, o ponto é que as pessoas não imaginam a eficácia da seleção artificial. De você ficar cruzando as galinhas para gerar espécies ou subespécies. Variedades que tem mais... que atendem a certas demandas sociais, né? Aí mostra o nosso uso utilitário delas, tadinhas, né? Mas, por exemplo, você tem, sei lá, grandes granjas aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente gera as matrizes, mas as avós, né, que dão origem às matrizes, vêm dos Estados Unidos, da Europa, de grandes lugares.
Uhum.
E elas já são selecionadas para isso. Então, tipo, se você pega uma galinha de granja, ela é irreconhecível. E não é porque você injeta nada nela, é porque ela já nasceu assim, por seleção.
Como assim irreconhecível?
Ela já é muito grande, ela cresce muito rápido. Então, o espaço entre nascer o pintinho e o abate, se der um mês e meio, é muito. Caramba. Então, cresce muito rápido.
E seria muito caro colocar hormônio em cada uma, sim, dessas galinhas.
A sexualização das nossas crianças, né?
Tá vendo?
Cada vez mais precoce.
É um absurdo. Agora, a nutrição delas é hipercalórica também, né?
Isso.
Tem isso daí. Então, eles dão mais comida, que é para o bicho engordar mais, uhum, mas não hormônio, né? O hormônio é uma lenda realmente que é...
É por seleção.
Seria muito caro dar hormônio.
Então, não tem diferença da caipira para...
Ah, não. Aí é questão do
pra
ovo.
Para a granja.
Né?
É do ovo.
A diferença que eu vejo no ovo, mas aí eu vejo cozinhando.
Sabor?
Não, sabor não muda. Não, muda um pouquinho. Mas o que eu vejo principalmente é nas membranas e na dureza da casca. O ovo branco geralmente tem a casca mais, parece mais fina, que quebra mais fácil.
Uhum.
E a gema estoura mais fácil também, o outro não. Então, acho que o ovo amarelinho lá, ele tem membranas um pouco mais firmes. Uhum. Assim. Então, é mais fácil de você instalar aquele ovo e não estourar. É basicamente isso que eu vejo. Empírico. Agora, gosto, eu vejo uma diferença muito...
Então, aperta
muito...
a Jéssica.
A
ciência falhou agora.
Agora, eu não vi... Jéssica, muito bom. Agora, eu vi... agora gosto eu vejo muito pouco diferença.
É.
E nutrição, não sei se tem alguma.
Depende da composição.
A e cor. A gema é mais douradinha.
É, mais amarelinha.
Mais amarelinha.
E sim, eu também é empírico. Eu acho mais resistente na hora de soltar na frigideira. Agora, tem um negócio de ômega 3, tem agora assim, né? Ovos com ômega 3, galinhas felizes. Tem rap, eu vou fazer até publi que não pagou, mas tem o nome de felicidade na caixa. Já viram isso?
Porque você põe a galinha livre?
Que a galinha solta,
porque a galinha é feliz.
A felicidade de quem compra o ovo.
Diz que mensurou.
Muito mais que da galinha.
Hã?
A felicidade de quem compra o ovo, não da galinha.
Ela não muda nada, o sabor, nem propriedades, nada.
Não, não. E o mais importante, a galinha não tá feliz, né?
Não vai ter que comprovar.
Não, o ponto que o pessoal fala é que, assim, o jeito de criar a galinha de uma maneira mais intensiva é um jeito muito que a gente pode associar com crueldade.
Sim.
É muito triste, né? E, inclusive, tem aquele negócio de debicar a galinha, que os caras cortam o bico dela no meio, que é pra ela não ficar se machucando.
Porque eles muito pertinho, né?
Pra não bicar o vizinho, porque fica estressado, o bicho fica estressado, né? E tadinha. Aí a tendência é ele se bicar. Então você tem, e algumas é com chapa quente, né? Eles vão lá, esquenta, corta o pedaço da ponta do bico. É horrível, porque aquilo lá é osso, é como se estivesse arrancando dente, né? Arrancando coisa, assim. Só que é pouco enervado, mas ainda assim sente dor, né? Então, quando você vê esse jeito, esse mecanismo de criar, e o bicho fica confinado num lugarzinho pequeno, nunca anda, só fica pondo ovo e comendo, isso é uma coisa muito cruel. Então, o pessoal chegou e falou assim, ó, a gente pode fazer uma criação de galinhas em que elas estejam mais...
Dignidade.
Tem mais dignidade. Mas mesmo assim, você vai em muitos desses lugares aí, que pelo menos você vê, né? Muitos desses lugares, é simplesmente o jeito, uma etapa anterior. Ao invés de colocar numa gaiola, continua mantendo numa granja fechada, um monte de bicho amontoado, mas você não tá cortando bico e você não tá, assim, colocando numa... Mas ainda assim, os bichos não têm muito pra onde ir. Que nem... O sítio da avó não tem, né? Que as galinhas literalmente estão soltas ali e sei lá, vira jantar só de vez em quando.
Essa ideia do bem-estar animal, né? É um conceito que vem lá do Peter Singer.
E lá vem.
Né? Dos anos 70.
Prevejo não, briga, ele, hein?
Não, não. Não, o Peter Singer... Ele...
Pode brigar, que dá cortes ótimos.
Não, mas a gente concorda. A questão não é essa.
Vai ter a dar briga com a tua audiência.
A ideia de bem-estar animal veio o Peter Singer. Ele é vivo até hoje. Eu gosto muito das coisas que ele fala, assim. Que ele fala...
O sofrimentômetro.
Isso. Ele escreveu um livro, né? Que é o Bem-Estar Animal. E ele falava... O organismo, pensa a galinha, né? Ela é uma propriedade. Então, assim, não vou falar de direito animal, estou falando de bem-estar. Então, o que a gente tem que criar? Condições para que o indivíduo usufrua da sua relação com o ambiente. E qual que é o limite que eu vou dar? Tipo, eu não tenho dinheiro para colocar a galinha 100% livre. Não dá. Economicamente, não dá. Lembrando que ela é uma propriedade, né? Uhum. Então, o que eu faço? Eu vou criar condições ambientais baseado no quanto eu sei que o organismo é capaz de experienciar sofrimento. Tá? Então, eu vou fazer um estudo etológico do organismo. Aí, nos anos 90, cresceu muito a etologia de ave, né, galinha, enfim, para entender aí que foi descoberto que a galinha tem 20 vocalizações, que ela está satisfeita.
Eu amei esse versículo.
Então, descobriu que galinha, por exemplo, ela é míope de um olho, o outro não, porque o desenvolvimento dentro do ovo, ela é com a cabecinha deitada, então um olho pega o sol e o outro não. Aí um fica míope e o outro não.
Pobre da galinha.
Peraí. E se ela cantar cocorococoró, é porque ela está com saudade do galo carijó ou não? Não tem nada a ver.
Temos que testar.
Né?
E aí foi de fato, se conheceu muito e melhorou, de fato, o ambiente. Tem, hoje, em relação nos anos 70, 80, o bem-estar animal das galinhas é bem melhor mesmo, de fato, né? O Peter Singer fala que tá bom, é isso. É impossível na nossa sociedade moderna a gente implementar a ideia de direito animal. Direito animal é um conceito de 2012, é bem recente.
Vegano.
Não só. Direito animal parte do pressuposto que o organismo tem um direito. Né? Igual direito mesmo, direito legal, né, humano. A primeira característica de um indivíduo, de um organismo que tem direitos, é não ser uma propriedade. Então, se a gente tem um mundo que se baseia no princípio de direito animal, animal doméstico acaba. Porque ele deixa de ser uma propriedade.
Você não pode ter pet.
É impossível. Não existe. É incompatível o conceito.
Tá, a Luísa Mel está certa, mas Luísa Mel também tem que abrir mão dos doguinhos dela.
Também
sim,
está errada.
Tá todo mundo errado. A questão é quem está menos. Né?
Agora, cachorro tem o lance hierárquico, né? Mas ainda assim, o que a gente faz com o cachorro...
E de não ter lixo ecológico, né?
Exato.
Não tem mais lixo ecológico nenhum. Gato, se você soltar, vira problema ecológico.
Exato. Né?
Galinha, você até come todo.
E o cachorro cria dependência. A gente criou uns bichos muito dependentes. A gente arruinou esses bichos. Eles ficam completamente dependentes da gente. Né? Quando certo seria eles poderem se virar por si próprios,
isso.
Né?
Então... Por isso que eu defendo, num contexto de bem-estar animal, eu defendo a galinha como pet. Por quê? Porque você consegue treinar a galinha em 3 meses para ela viver sozinha.
E botar ovo solo.
É, então, só terminando a história desse meu amigo professor da USP, Leleba, eu treinei os pintinhos, 2, 3 meses, falei, ó, aí ele colocou no quintal dele, nunca mais precisou alimentar. Eles pegavam cobra, pegavam os bichinhos lá e viveram a vida delas muito bem.
Que legal.
E aí ele só vai observando.
Você criou Teslas.
É, você vive em Plenipolóquio.
Tesla, e pegava os ovos quando...
Pegava os ovinhos.
É, pegava os ovinhos também.
Que legal, cara.
É. Agora faz isso com o cachorro e com o gato. O gato vira um problema ecológico, o cachorro morre.
O gato, ele presenteia você com um bicho morto já. Ele é autônomo já.
Então, não vamos entrar na questão de mamíferos que vai dar trabalho.
É, então.
Mas...
Ó, a Sandra Gomes diz assim, não entendi, quantas aranhas uma galinha é capaz de comer?
Muitas.
Quantas ela achar, né? É. Quantas ela achar, depende do quanto ela achar.
Tem saciedade? Pergunta besta, Sandra.
Acho que todo bicho tem saciedade. O problema é que aves, em geral, elas têm uma coisa assim...
Não tem saciedade.
Ave
não.
Tem uma adaptação que é o papo, né? Porque o que acontece? As aves atuais não têm bico, não têm dentes, né? As aves do passado até tinham, mas as aves atuais não têm dentes. Ainda que a gente saiba que o gene do dente está lá, né? Ele só está silenciado. Tanto é que o pessoal fez lá o frangossauro lá, que dava pra...
Galinha com dente.
Dá pra colocar dente na galinha.
Manipulação genética pra fazer galinha com dente.
É, então. O gene do dente tá lá.
Isso é foda, né?
É. Mas o ponto das aves em geral é isso. Como não tem dente, como mastigar a comida? Então, a comida não é mastigada na boca, ela tem que ser mastigada lá dentro. Então, o que acontece? Vários tipos de ave comem pedrinhas... Né? E essas pedrinhas, elas ficam num lugar, numa área mais alargada aqui, logo no comecinho, né? Não lembro agora se é uma parte do esôfago ou se é logo depois do esôfago.
Um pouquinho pra cima do esôfago.
Que é o papo, que eles chamam. E nesse papo, fica lá um armazenamento, né? Você tem dois, é o papo e a moela, né? A moela é um pouco depois. Mas fica lá aquele armazenamento e a própria musculatura ali envolvida, né? Usa essas pedrinhas, acabam batendo no alimento... E vai triturando a coisa, entendeu? Então, enfim, é um jeito de ir, é um pilão, digamos assim, com pedrinhas.
As criaturas de Deus, né, Altair? Deus então, é muito sábio,
tá,
né?
Vendo?
Ele joga dados muito bem, né?
É, então. E aí, aquela coisa. Por isso que você tem aquela máxima de que o passarinho come pedra, sabe? O pescoço que tem, então, né? Sabe o papo que tem.
Pois agora
ele
tá explicado que eu não sabia.
Ele está comendo pedra porque ele está ajudando a própria digestão. E aí, de vez em quando, essas pedras elas vão ficando polidinhas, elas ficam pequenas. Né, à medida que elas vão desgastando. Quando elas ficam muito pequenininhas, aí elas descem e saem com o resto da comida. Né, elas passam pelo buraquinho ali.
Ele troca de pedrinhas.
Então, quando você tem essa adaptação aí, né, pra isso, aí as galinhas elas vão comendo as pedrinhas. E então, acredito que o limite de saciedade de um bicho desse seja muito, muito alto, porque vai do tamanho do que cabe em cada um dos compartimentos ali. E lembrando que são vários, ela pode ter um tanto no estômago digerindo,
tem mais?
Um tanto no papo triturado. É, porque ela tem estômago, né? Ah. Então, tipo, o papo serve de dente. Faz o papel dos dentes.
Entendi.
E de armazenamento também. Então você tem o papo, tem a moela, que também serve nesse papel, e tem o estômago. E eles têm. Então, quer dizer, você pode estar com os três cheios. E aí, então o bicho consegue...
Mas é raro,
com
né?
Bastante coisa.
É raro. Ela come muito.
É, que a galinha come aranha. Tá, mais um da cara.
Tinha um amigo meu que comia aranha. Era só pra chocar.
A Carla perguntou, mais um... Por que a gente consegue fazer um pintinho nascer do ovo em saco plástico? Eu vi isso na internet.
Ah, é aquele experimento que eles pegaram a gema galada, colocaram no plastiquinho e incubaram. Ah, um saquinho plástico faz a vez da casca. Tem que ter um controle.
Calou Levi Fidelix agora, hein?
É. Não, você bom, ele já está calado faz um tempo, né? É, enfim, não, que coisa.
Não, você choca um ovo dentro de uma caixinha de sapato com uma lâmpada. né?
A única questão é que o ovo, a casca do ovo é permeável, né? Ela permite uma certa troca, então você tem que tomar esse cuidado no plástico para não matar sem oxigênio e nem
umidade, né?
E nem desidratado.
Olha o nível dos meus ouvintes. Galinha sente diferença no cu quando o ovo é vermelho e branco? Bruna.
Não.
Próximo.
Lógico. Opa, não, surpresa, surpresa.
O Albano, apoiador, fazendo o agro apoiador. É, ele quer saber se Fuga das Galinhas é inspirado em fatos reais.
Eu não lembro do roteiro.
Eu também não.
Da galinha.
Então, Fátio, Jéssica.
Você viu que ela foi deprimida.
Ah, outra do Albano. Ele quer saber por que um galo tem várias galinhas e uma galinha não tem vários galos. Isso é machismo? Isso é machismo?
Porque os machos brigam.
E complemento da Alice. Sendo assim, a mulher que sai com vários caras é chamada de galinha por quê?
Por causa da gente, não por causa da galinha, né?
É. Mas o cara é também real, é galinha. Então, o cara também é galinha. É,
mas pega
é.
Bem pra ele.
Pega bem pra ele.
Mas quer dizer, não é real pras, não que o galo tem várias galinhas? É real isso?
Sim,
o galo?
Sim. É. Porque ele é territorial, né, em geral.
Poligamia.
Ele é territorial, ele defende o território, as galinhas estão ali. Ele compete com outro galo.
Então... É uma mão na roda pra elas.
Tanto é que o galo, ele tem aquele esporão, que é pra defesa, né? Que o pessoal acaba usando pra rinha de galo.
Tá vendo?
Que
sacanagem. Sacanagem.
Vocês são contra a rinha de galo?
Claro.
Nossa senhora. É absurdo alguém ser a favor, mas tudo bem.
Tem que ser.
Estamos no século XV, né? Pra alguém ser a favor de rinha de galo.
Vou te falar de uma espécie de ave que é mais inclusiva, né? Que não tem no Brasil, ela chama Ruff. R-U-F-F. Dá pra procurar. É, as fêmeas são todas parecidas, mas tem três tipos de macho, né? Tem o macho, que ele é chamado macho principal, que é um macho que tem um topete, aí ele fica se exibindo, tipo um pavão, né? Aí ele tem um território e ele fica lá chamando as fêmeas para o território e fazendo danças, né? Esse é o macho principal. Aí tem um segundo tipo de macho e eles aparecem na população de machos. Os machos têm uma variabilidade genética muito maior. Então tem esse macho principal, tem o que ele chama de satélite. O macho satélite, ele não tem um topete tão grande, ele não é tão bonito quanto o principal. Então, o que ele faz? Quando tem dois machos principais, cada um tem um território. Em geral, um território circular, né? E aí, um não deixa o outro entrar.
Existe conceito de beleza nessa galera?
Em função do quanto de fêmea você atrai, né? É o sucesso reprodutivo que determina, não é?
E as fêmeas é que escolhem, né? No caso, né? Entre aspas.
Isso,
né?
É a fêmea que aceita entrar dentro da área.
As padrões exigem até no meio das galinhas.
É, então.
Sempre.
Aí imagina, você tem dois machos principais, cada um com seu território. Aí esse macho satélite, se ele entrar dentro do território, ele apanha. Então ele fica nas fronteiras. Ele fica ali, sabe, na porta da balada pra pegar ali. O
macho que quer fazer um ensaio fotográfico seu.
Nossa.
Por exemplo, pra captar a sua essência. O galo chega assim.
Tá vendo a psicologia evolutiva, como é que fica depois? Corrompe pra esse tipo de coisa.
Tá vendo?
Mas o mais interessante é o terceiro tipo de macho, né? O terceiro tipo de macho, a prevalência dele é um pouco menor, mas tem também. É um macho que é exatamente igual a uma fêmea. Ele é igual a uma fêmea. Igualzinho, né? Ele consegue, por ser parecido com uma fêmea, ele entra em todos os territórios. Né?
E carca todo mundo.
Então, como que ele consegue pegar as fêmeas? Porque ele deixa o macho copular com ele. E aí, quando o macho copula com ele, o macho perdeu a vez, ele pega a fêmea.
Tem bifestinha nas galinhas.
Sim. Tem um livro chama Study of
Bees. São muito interessantes, sim.
É fantástico, fantástico.
São muito interessantes, sim, esses animais.
Sim,
recomendo o livro. A partir de hoje, a galinha é o meu animal favorito. E eu sou gateira. É muito mais interessante.
Aí, semana que vem, ela vai ver alguém que vai vir aqui falar sobre, sei lá...
Sobre
quem? Agora vai ter um gato.
Tesouros.
Cobras.
Pronto. Isso. Pronto, virou meu favorito. Beija-flores.
A Mig, nossa apoiadora de núcleo familiar de índole duvidosa, diz... Se galinhas são dinossauros... Ah, já respondeu já, Mig. Tinha dinossauro com pena? Tinha dinossauro com pena.
Muitos.
Tamires Araújo. Por que os galos cantam 5 horas da manhã? Caralho.
Tem a ver com o cronotipo dele, né? Galinha é muito matutino, né? Reage com a luz. Então, por exemplo, galinha confinada, né? Se você muda o horário da luz, ele canta em horário diferente.
Igual o sabiá laranjeira, o pobre.
Isso, que está adiantando, né?
Triste coitado. A situação do sabiá laranjeira. Se você não sabe, dê um Google,
eles
não agora.
Tendo que trabalhar mais cedo, né?
Coitado.
É, eles piam, é pior não, eles não. Cantam de madrugada agora, porque é para... Porque os ônibus do sistema de ônibus de São Paulo estão tirando o protagonismo do canto do sabiá laranjeira, então ele está cantando de madrugada.
Inclusive, não, e a luz também está atrapalhando bastante. Sim. Né?
Inclusive, tem um trabalho que tá mudando tipo, o sotaque do canto dele. Para ele alcançar tons mais altos para conseguir o som dele chegar mais longe. Tamanho barulho.
Tadinho.
Adaptação, tá vendo?
Pode ser só leonino também.
Seleção natural, um bagulho fantástico. Né? A gente que estraga.
O que foi?
Eu falei, pode ser só leonino também quer desaparecer.
Ah, tá, sim.
Ele só quer sobreviver, tadinho.
Paula Safira quer saber por que a galinha não canta que nem os galos. Ela não tem gogó? Nossa, é bom. Me respeita, caralho.
É adaptação, né? É uma adaptação comportamental.
É a diferença de comportamento entre machos e fêmeas, no caso. Né? O macho canta principalmente para espantar outros machos, para atrair as fêmeas, enquanto a galinha canta para vários tipos de outras coisas que o galo não faz. O galo também faz barulho parecido com o da galinha, né? Eles têm algumas vocalizações que são iguais, né, entre macho e fêmea. Mas o galo tem uma ou outra coisa que ele tem que fazer que a galinha não faz, que é, por exemplo, brigar com outros machos. Então, acho que rola uma...
Não dá função do emprego dele.
Marcar território, por exemplo.
Ele até cisca diferente. O macho cisca diferente. Ele, em geral, ele cisca perto da fêmea. E aí, quando ele acha alguma comidinha, ele deixa pra fêmea.
Fofo.
Ele vai deixando pra fêmea ficar perto dele, pra ele...
Né? Escroto.
Puxa saco.
Tá vendo?
Escroto, abusivo. Ai, nossa, a gente falou de tanta coisa que eu já falei, mas, enfim, estamos chegando ao fim. Eu quero fazer uma coisa meio Marília Gabriela, meio Xuxa no Planeta Xuxa. Vai ser o famoso bate-bola. Eu vou soltar uma palavra. Vocês vão me dar uma curiosidade que vocês não tenham dito aqui sobre esse... assunto. Mesma coisa. Não sei, aperta a galinha Jéssica pra provar.
A gente pode ser criativo. Sejamos criativos.
Eu pego a começa, vai.
Altair, moela.
Comida. Comida.
Não, eu quero uma curiosidade. Quem tem que falar uma palavra sou eu. Tu pode falar mais.
Ah. Que é bom, né?
Moela é muito gostoso.
É.
É tipo a vesícula delas?
Não.
Não, não é moela isso aí. É um negócio das férias. É um teaser do cocô.
Não, seria a úvula dela, eu acho. Mas enfim. É até uma curiosidade. Sabe quando você abre a boca, não tem a sinetinha que você tem no fundo da boca?
Uhum.
É, acho que tem uma função parecida.
Não chama goela, não, aquilo ali?
Já rimou com moela.
A goela e a moela.
Talvez. Eu não tenho muita certeza se então, isso está correto. Mas
depois, eu vou deixar como uma curiosidade. A gente verifica depois.
Pesquise. Você que está em casa, pesquise.
Não sabem. Não sabem. É, pirula, ciscar. Uma curiosidade sobre ciscar.
Vamos lá, eu li sobre isso faz pouco tempo.
Dinossauro cisca.
Sobre também ciscar. Era isso mesmo que eu estava vendo, sobre dinossauros não avianos que ciscavam também, que poderiam ciscar. Talvez algum oviraptorídeo lá da Mongólia ou da América do Norte, ou alguma coisa assim. Talvez alguns bichos que tinham já esse shape meio galináceo, alguma coisa assim, que possivelmente ciscavam. E é bem provável que as aves atuais ciscassem desde o Cretáceo também, né? Que já ciscassem por ali.
Não, é só pra acabar com essa imagem que as pessoas têm de dinossauro de filme, né? Que é aquela coisa grande, que grita.
Dinossauro é bem menor, né?
Tem os grandões.
Não, mas parece aquela coisa ameaçadora, sabe? De postura. Uhum. Agora imagina um tiranossauro ciscando. Igual uma galinha, assim, sambando.
Mas ainda gera ferimentos.
Claro,
não, se você ficar perto, o T-Rex talvez não ciscasse.
Mas dá uma reboladinha.
Mas vários dinossauros, provavelmente até bem grandes, deviam dar uma ciscada. É porque ciscar tá no ato de você pegar o que tá disponível no solo. Se não tiver nada muito grande no solo, também não adianta você ser muito grande e ficar ciscando. Mas você até.
E cisca porque não tem mão. Porque se tivesse, cavava.
Podia ser também. Sim.
Eu trabalho com aquela garrinha científica.
Tem aquela mãozinha lá, tadinha.
É, Altair, e os ovos?
E os
ovos?
Ovos são células. Eu matei minha curiosidade de falar que a galinha é míope. Droga. Ah, eu lembrei de um experimento. Lembra de um experimento? eles queriam. Bom, você conhece esse meme assim de que criança que vê muita TV fica míope?
Não.
Ou tem problema de visão?
Não.
Sua mãe nunca te disse isso? Não fica na frente da TV muito tempo, você vai ter problema no olho.
Não, já quero do Satanás.
Vocês estão vendo, né? Tem isso, né?
Sim, sim.
Então, minha mãe dizia que era do demônio.
É, bom. Ah,
pode ser.
Tá. Então, aí...
É um jeito diferente de dizer metro de valor.
A ideia é que não, tá? Não tem essa associação. Mas aí criou-se um outro meme, isso nos anos 90 e tal, de que se você estudar muito, você começa a usar óculos. Porque você gasta, sabe, cansa a visão. E aí você pega a prevalência de gente que usa óculos na China, 90%, muito grande, né? E por que, que a miopia está ficando tão presente? Né? Tem uma questão genética de seleção, porque você vai casar com a pessoa independente dela ser míope ou não, né? Uhum. Então acaba passando. Mas eles queriam estudar essa relação entre estudar muito e usar óculos, né? E aí eles começaram a fazer vários estudos lá na Ásia, principalmente. Pegava, em função do número de horas que você estudava, o quanto de tempo você usava óculos ou levava para usar, e não acharam associação, né? Então não era relação do estudo. Aí eles compararam um grupo de estudantes de mesmo nível em Singapura e na Austrália, né? E os dois grupos eram iguaizinhos. Tinha um grupo de pessoas de Singapura que morava em Singapura, tinha filhos e estudava, e tinha um grupo de pessoas de Singapura que moravam na Austrália, com os filhos na mesma idade e estudavam, né? Eles viram que na Austrália tinha uma prevalência menor de miopia, controlando para tudo. A única variável que era diferente era a exposição à luz do sol. Então as crianças na Austrália saíam mais para brincar na rua. Isso diminuía a prevalência, olhar para o sol, não diretamente, mas ter o contato do sol durante uma fase do desenvolvimento torna a construção do seu olho um pouquinho mais simétrica, né? Uhum. Aí eles queriam validar isso fisicamente. Aí eles fizeram o quê? Galinhas. Eles pegaram um pintinho e colocaram óculos no pintinho, sabe? Colocaram óculos, tem até um artigo com os óculos.
O chiquilheiro! Ele nasceu assim, o galinho chiquilheiro.
Então, aí pegaram dois grupos de pintinhos, um deles usava óculos, né? Não. E o outro não. E aí fizeram as condições, expõe a luz do sol ou não, e via que...
No Google isso?
Tem, eu mando artigo. E foi daí que surgiu essa ideia, né? Esse achado, né? De que a galinha normal nasce com um olho míope e o outro não. Porque o desenvolvimento dela dentro do ovo é deitadinho. E aí um olho pega o sol e o outro não. Então ela é caolha, assim, camíope.
Obrigada, Altair, mas não respondeu sobre ovos.
Piru, mas era no ovo.
Era no ovo, era por causa ovo. Do ovo.
Ah, tá. É. Ok, retiro o que eu disse.
Obrigado.
Ok.
Olha só, hein?
Oh, obrigado, não obrigado.
Respeito, tá vendo? Oh,
ok. Pirula, e o pinto? Curiosidade sobre pintinhos.
Eu já tinha comentado sobre a questão da penugem, né? Que a penugem é muito mais... É uma pena só de revestimento. Tem a boa parte... Tem várias aves que o filhote nasce camuflado e depois ele vai perdendo essa camuflagem. Isso faz sentido, porque é pra ninguém encontrar esses bichinhos na natureza.
Ah, as que coisinhas, legal! Né? Eles vão mudandinho, né? Tipo assim, já passei aqui desse quarteirão.
Agora eu tô numa dúvida se os filhotes de patos e galinhas, eles nascem amarelos mesmo na natureza, ou se isso é uma variação da seleção natural.
Ah, boa pergunta.
Uma boa pergunta, eu não lembro agora. Mas, então, essa eu não sei. Mas o resto... O que dá para dizer é isso, que você tem um revestimento que é para proteção e, eventualmente, para camuflagem. E, à medida que o bicho vai crescendo, ele vai trocando essas penas e vai conseguindo ali, então, adquirir penas com outras cores e, eventualmente, até as que permitem voar, que são as penas assimétricas que a gente chama. Agora, isso é interessante, uma coisa que o Altair falou, que é que o fato de galináceos e patos conseguirem nascer já andando e fazendo todas as coisas. Porque se você for comparar, por exemplo, com um filhote de qualquer ave de puleiro, que nasce pelado, sem bico direito.
Imagina um papagaio.
Sem o olho
nossa,
fechado.
Nossa, sim, de passarinho tudo eles caem, né? Isso, tudo é fracote.
Nasce tudo estragado, exatamente. Né? E no caso de galinha e pato, né, você vê uma coisa diferente. Assim, né? E não só delas, né? Avestruz, ema e esses bichos mais antigos também.
Já nasce espertinho.
São raçudos. É. Muito bom.
Criado na roça.
Eu ia falar de cacarejo, falamos de cacarejo. De puleiro, falamos de puleiro. Eu quero falar sobre uma coisa que é uma curiosidade minha. E limites? Tem aquele negócio? Não é lenda, né? Que faz um negócio aqui e a galinha é provinciana. Ela fica ali dentro, tá atrás da linha. É verdade?
Não, dá pra hipnotizar a galinha. E é bem fácil. Mas, não
mas com... isso não é hipnose? Fazer um risco no chão, aí ela não vai?
Não, você faz um risco, coloca o bico dela ali e solta ela. Fica lá.
E ela fica.
É, o Gugu fazia isso direto.
O Gugu fazia isso. E tem um...
O Gugu Liberato?
Ele lembra, né? O show do Gugu ele fazia.
Fazia isso direto.
Por quê? Por que
ele... Eu vou pirutizar a galinha, olha...
Ele queria mostrar isso, é uma curiosidade.
Ai, o Gugu é mágico.
E ela tem um comportamento muito... É mais comum em codorna, mas galinha faz também. Que é de fingir de morto.
Codorna é outro galináceo também.
É outro galináceo, é pequenininho e tal, né? A codorna você já viu, né? Aquele marronzinho, menorzinho.
Claro, muito,
né?
Bom. É, codorna, os ovinhos de codorna. Que vende no semáforo, muito...
Bom, no Ceará, não sei, né?
Vende espetinho. Nunca comeram? Vende espetinho? No semáforo. Senhor, gostaria de comer uma codorna? E vem uma codorna seca do sol.
Aqui?
No São Ceará, Paulo? Um espetinho.
Ah, não, nunca vi.
A cara dele chocada.
Nunca vi.
É. Mas é...
Não, mas
cultura.
Eu perdi o ponto. O que que era?
Não, eu estava falando da codorna, que é o exemplo da...
Sim. Então, que tem um comportamento muito interessante, que ela finge de morta. Né? É mais comum em codorna, mas galinha faz também. Então, imagina que um predador morde. Né? Aí, ela vai tentar escapar, mas chega uma hora que ela finge de morta.
E ela como fica... é que sabe? Como é que acorda?
Então, ela fica com o pescoço caído, parece que está morta. Aí você põe ela no chão, ela sai correndo de novo. Esse comportamento é muito comum em ave.
Mas é só para bicho que não come carniça, né?
É,
porque a ideia é o seguinte, né? Se você... Se for um urubu, não serve. Mas se for um bicho
nada.
Que só come coisa viva, né? Fala assim, ih, tá vindo o falcão.
Finge de morta, bonitinha. Bonitinha mesmo.
Passada. Elas são interessantíssimas.
Como é que é o nome?
É um padrão fixo de ação, né?
Tanatose.
Tanatose.
Tanatose é o estado de...
Ela fica catapléxica,
morto.
Assim.
É fingir de morto.
Que rapariga! Gostei. Então. Gente, estamos chegando no fim. Quero agradecer vocês. Pirula, Altair. Ai, eu tô me sentindo muito culta. Acho que vocês também. Foi super legal. Foi super divertido. Muito. Recebo o aplauso aqui da Jéssica. Quero saber se vocês têm alguma coisa para divulgar, um projeto. E junto com a informação, onde encontra vocês nas redes? Todo mundo sabe quem são vocês, mas vamos fingir que alguém saiu de um bunker. Além da informação que vocês vão dar, algo para quem gostei de saber de galinha. Quero pesquisar, quero saber onde.
Bom, o Naruhodô Podcast, que é o podcast que eu faço com quem Fujioka há alguns anos, tem vários episódios sobre galinha. Vários.
Então, muitos, né?
Muitos.
Foi assim que eu descobri a paixão do Altair por galinha.
Inclusive tem um que é tipo como adestrar galinhas. Então é um bom episódio. Você começar, você ganha algumas dicas de como adestrar galinhas, né? Eu fico... Não deu tempo, acho que não é questão para esse episódio, mas eu fico com muito medo, assim, se popularizar galinha pet. Tem um ganho, né? Mas a questão é a gripe aviária. Né?
Nossa,
então,
sim!
Gripe aviária. Então, assim,
é real que...
Tem uma questão sanitária... Sim. Né, que assim, eu quero ter uma galinha. Assim, não é tão fácil assim de conseguir ter a galinha, sabe? Porque tem uma questão sanitária, existem vários vírus que têm transmissão, né?
Ah, não é só ter em casa, tem que acompanhar.
Também tem um probleminha da galinha pet, é que, por exemplo, sei lá, o gato caga na caixa de areia.
Isso dá pra treinar.
O cachorro, a galinha dá mais trabalho.
Mas
né,
dá muito trabalho. Mas
dá pra treinar o cocôzinho no jornal?
Mas se você investir um mês, assim, né?
Eu tive um papagaio que cagava no jornal.
Então, se você investir um mês, dá. E tem uma coisa, e dá pra procurar na internet, tem fralda de galinha. Tem fraldinha.
Assim como tem braço de galinha também.
E aqueles bracinhos
que eles colocam aqui em cima.
No desenho, né?
Eu quero uma fralda de galinha, mas pra isso eu preciso de uma estrutura que chama galinha. Mas eu preciso de uma fralda de galinha. Tá.
Mas aí seria uma dica começar, né? Como adestrar galinhas, acho que é um bom episódio.
Mas cuidado com a gripe aviária.
Sim.
Ela é real.
Com certeza.
E ela é diferente da do macaco, ela é da galinha mesmo.
É da galinha mesmo.
Ela é da ave.
Então, essa seria uma dica boa, né? O canal que você indicou lá da Twitch é muito bom.
Our Chicken Life.
Our Chicken Life. É muito legal mesmo. Eu mesmo entro às vezes, assim.
E eles me deram um lacre quando eu falei assim, eu tentei entrosar, porque é uma comunidade muito grande, o fandom daquelas galinhas. Aí a galinha Hope tava botando um ovo ao vivo, né? E eles todos, go Hope, go, you go girl, you get it. Aí eu escrevi assim, so cute, baby. Chamei o ovo de baby. Nossa, there's no baby here, just eggs.
Eles só defendem as células, né? Eles não querem cometer, eles não querem reproduzir, eles só querem as células.
Não, mas não foi o moderador, foram os fãs do chat. Mas não tem bebê aqui, não, tem ovo.
Tudo bem.
Nossos ritos são estranhos desses grupos
são,
aí.
São.
Não acompanhei isso,
então,
eu só ia
cuidado,
pela galinha mesmo.
Cuidado.
É. Mas, no mais, assim, eu sempre agradeço muito o convite. Né?
Eu que agradeço.
É sempre uma honra. Né? Sigam o... Meu nome é estranho, né? A-L-T-A-Y, é um nome turco. Então,
não.
Não, é turco, sim.
Não, não é estranho.
Bom, mas tudo bem. Altair, A-L-S, né? No Twitter, Instagram e tal. E eu sou pesquisador, né? Na Escola Paulista de Medicina e tal. Então, Qualquer, eu tenho uma linha de pesquisa em medicina do sono. A gente está falando de galinha, mas que é o meu lado etológico, mas eu faço ciência, né? Sou cientista profissional. Então, se quem quiser entrar em contato, tiver curiosidades, querer saber mais um pouco sobre a aplicação da ciência hoje, estamos aí, né?
Excelente, excelente.
Obrigado.
É profissional em ser pobre.
Isso, eu me esforço ativamente.
Pobre profissionalmente.
E continuar pobre.
Também tenho...
Muitos fazem por paixão.
É, também tenho profissão pobre também, mas enfim. É. Bom, no meu caso, tudo é canal Pirula. É Pirula 25 com dois L's. Você me procura,
já
você
tá
acha.
Aqui no YouTube já.
Você acha no YouTube, no Twitter, que não é mais Twitter. Pra mim sempre vai ser Twitter.
Twitter.
Twitter. Pau no curva. Twitter, boa, né? E TikTok, essas coisas todas. Eu não tenho postado quase nada no TikTok, mas pretendo colocar. Uhum. Então, vamos ver. Aí tá tudo Pirula 25 com dois L's. E agora tô começando um projeto junto com o Emílio e o Carlos Ruas, que vai chamar Três Elementos, né? Já tá chamando, na verdade, já tem um episódio já online. Quando sair aqui este
podcast,
episódio, provavelmente
canal.
É um podcast. É um canal novo, em que você tem vídeos gravados e podcasts que vão ser gravados todas
Bacana.
As quintas. Gravados não, vão ser ao vivo todas as quintas e vão ter alguns gravados.
Massa.
Né? Então, se chama Os Três Elementos. Né? Então, sigam lá. É Os Três Elementos escrito por extenso. Então, TRS, né? Tipo Os Três Elementos. Né?
Tá.
Não é o número.
É o número 3.
É. E que mais? Aí agora eu entro naquela que, tipo, pô, você deveria estar falando de outras coisas, você não está falando, mas é que eu acabo me esquecendo. Mas, uma sugestão, se quiser me acompanhar no canal no YouTube, posso dar algumas dicas, né? Se você se interessa realmente por galinhas, você gosta de aves, etc., eu sugiro a minha série dos dinossauros, deu muito trabalho. Olha, você fique quieto. Deu muito trabalho para fazer aquela série dos dinossauros, eu viajei em vários lugares antes da pandemia, o que deu para viajar, para poder mostrar para vocês, e tem o episódio que mais deu trabalho, que foi o episódio final, que é falando só sobre as aves, e que aí tem várias coisas lá, para quem não sabe, ou para quem sabe, quer lembrar, enfim.
E é muito legal mesmo.
Uhum.
E eu lembrei de um colega nosso, assim, de divulgação, que tem, para mim, é o melhor canal sobre aves do YouTube.
Ah, sim,
o Planeta
sim,
Aves.
É.
Planeta Aves.
Planeta Aves.
Então, é muito bem feito,
aí,
ele é ornitólogo, um canal
e
muito
você vai
bom.
Ver também, tem vários galináceos que ele filma também, assim, selvagens, etc.
Sim, legal. Vale muito a pena. Tem um vídeo, inclusive, sobre o Sabiá Laranjeira, ele tá atrasado, tem essa história, ele filma.
É bad, hein? Sabiá Laranjeira é o Coldplay das aves, né? Triste.
É, tadinho.
É pra... Radiohead.
Radiohead.
Das aves. É. Tristão. Então tá, muito obrigada. E obrigada se
eu
você ouviu a gente até aqui. Eu sou a Leila Germano. Se você veio pelos nossos convidados, muito prazer. Já fica, se inscreve, manda pro povo. A gente encerra o programa sempre com a frase do Bom Dia do Mal. Desmotivacional. O Altair já me deu uma maravilhosa no comecinho, que era todo dia mais é um dia menos. Eu amo
Nossa,
essa frase
disso.
Depressiva, maravilhosa. A gente vai encerrar hoje com uma frase de empoderamento até a classe trabalhadora, que diz: fuja da competitividade tóxica do mercado. Seja um trabalhador preguiçoso. Tchau, pessoal.
Bom dia! Yeah.